Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aos trabalhos nesta audição. Temos hoje connosco a doutora Maria Celeste Cardona, a quem agradeço a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. E, exemplo daquilo que faço habitualmente, relembro o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que é, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Gostaria também de relembrar que, à luz do seu regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, são um instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, e ainda que é através destas comissões parlamentares de inquérito que o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Lembrar ainda que, segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e que o depoimento e inquirição seguirão a grelha de tempo seguinte. Uma intervenção, declaração inicial da depoente, que já manifestou interesse em fazê-lo, até 15 minutos. Depois, uma primeira ronda, 8 minutos, pergunta e resposta. Uma segunda ronda, no mesmo modelo, 5 minutos. E uma eventual terceira ronda, se assim for a vontade das senhoras e dos senhores deputados, com 2 minutos por deputado e resposta final conjunta. A audição será pública. Relembro que, a exemplo daquilo que tem acontecido até agora, com razões devidamente fundamentadas e justificadas, poderemos ponderar a possibilidade de realizar uma ronda final não pública para resposta específica a questões que tenham qualquer reserva de segredo ou de outra natureza. Relembrando também que a exigência de transparência e a prevalência do interesse público não podem, de modo algum, prejudicar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E assim sendo, dou a palavra à doutora Maria Celeste Cardona para a sua declaração inicial. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A declaração inicial vai ser muito breve e é, sobretudo, de enquadramento das funções que desempenhei. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, através de correspondência eletrónica, fui convocada no passado dia 17 de maio para estar presente na audição da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, hoje mesmo, dia 31 de maio de 2009. Conheço bem esta casa e, por isso, Sr. Presidente, permita-me ainda dirigir um cumprimento especial a Vossa Excelência e a todas as senhoras e senhores deputados. É voltar a casa. A minha intervenção inicial destina-se a dar-vos conta, em traços largos, do período em que ocorreu o meu mandato de vogal do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, bem como das missões pelouros que me foram atribuídos. Iniciei funções na Caixa Geral de Depósitos em 1 de outubro de 2004 e cessei o meu mandato no dia 9 de janeiro de 2008. Desde o início das minhas funções na Caixa e tendo presente a experiência e o conhecimento que me eram, e são reconhecidas na área jurídica, foram-me atribuídos os seguintes pelouros: Direção dos Assuntos Jurídicos e Contencioso, Nota Privativa, Direção de Recuperação de Crédito e só Grupo Serviços Administrativos. Em termos sintéticos, as minhas competências na área dos assuntos jurídicos eram as de acompanhar e coordenar a atividade exercida pela Direção de Assuntos Jurídicos, e, de acordo com o respectivo Manual de Estrutura Orgânica, garantir o cumprimento das suas necessidades em termos de recursos humanos, organização e funcionamento. Nesta atividade foram desenvolvidas várias tarefas de relevante importância no que se relaciona, nomeadamente, com a coordenação das várias áreas de intervenção jurídica da Direção, desde apoio, parecer e consulta, até à definição de estratégias processuais no contexto dos processos judiciais em curso, visando o cumprimento da legalidade e da regularidade do conjunto das atividades prosseguidas pela Caixa Geral de Depósitos. O domínio da área do contencioso, ao tempo do início das minhas funções, estava organicamente inserido na Direção dos Assuntos Jurídicos. Foi necessário pouco tempo para verificar que esta estrutura não dava resposta eficiente e eficaz aos reais problemas com que a Caixa se debatia no âmbito da recuperação de crédito em incumprimento. Os recursos eram escassos e a própria organização dos serviços não dava resposta aos problemas emergentes do aumento significativo dos rácios de incumprimento do crédito. Nestas circunstâncias, entendi ser meu dever dar início ao estudo e aos trabalhos tendentes a alterar o modelo até então em vigor. Foi um trabalho intenso e complexo, dadas as implicações de estrutura que exigia, para além de introduzir novos modelos e novas regras, quanto à tradicional metodologia de recuperação de crédito que se mantinha nas direções comerciais competentes. Assim, com a ajuda de um conjunto de especialistas da Caixa, e são muito especializados e muito competentes, foi elaborada e apresentada ao Conselho de Administração um projeto de reestruturação dos serviços da Direção dos Assuntos Jurídicos e a criação de uma Direção de Recuperação de Crédito. Estas propostas foram apresentadas ao Conselho de Administração, tendo as mesmas sido aprovadas, nomeadamente um novo organograma, bem como a descrição de funções e recursos da DRC, em agosto de 2005, e os manuais de estrutura orgânica e funcional da DRC e da DAGE, em abril de 2006. Ao contrário das restantes instituições bancárias mais relevantes, a Caixa não dispunha até aí de uma direção vocacionada, dirigida e dotada de meios humanos, materiais e especializados para proceder à recuperação do crédito em incumprimento. Esta direção continuou, aliás, a funcionar mesmo após a cessação das funções, das minhas funções. E atualmente, tanto quanto me é dado saber, evoluiu para a criação de dois departamentos, direções, um vocacionado para a recuperação de crédito de particulares e pequenos negócios, a DAP, e o de acompanhamento de empresas, a DAE. Ou seja, a criação da Direção de Recuperação de Crédito demonstrou ser um passo fundamental no sentido de uma maior agilidade, eficácia e consistência na recuperação e, por isso, na obtenção de ganhos significativos para a Caixa. Com a criação da Direção de Recuperação de Crédito Autónoma, Direção dos Assuntos Jurídicos, foram abertas para esta última novas e diferentes oportunidades de realizar as suas atribuições e competências no domínio do aconselhamento, acompanhamento e ordenamento das regras jurídicas e regulamentares, bem como no tratamento de questões de índole jurisdicional especializada e complexas, sempre de acordo com o princípio, como julgo que os senhores deputados sabem, da autonomia técnica. No domínio da nota privativa, a minha atividade era de menor dimensão, mas em todo o caso tinha como tarefa fundamental acompanhar as necessidades dos serviços para alcançar um melhor acompanhamento de todos os clientes da Caixa que no crédito à habitação exigiam, entre aspas, a nossa colaboração técnica especializada. No contexto das minhas funções no só grupo de serviços administrativos e tendo em atenção que se tratava de um agrupamento complementar de empresas vocacionado para a prestação de serviços dentro do grupo, era dirigido por um conselho de administração e demais diretores, a minha participação era a de presidir sem funções executivas. O só grupo exercia funções de aquisição de material para a Caixa, desde ATMs, fotocopiadoras, mais consumíveis, e na área administrativa desempenhava funções de processamento de salários. As minhas funções no só grupo de serviços administrativos não incluíam poderes de decisão de delegados, devendo os atos que careciam de aprovação ser devidamente apresentados ao Conselho Delegado de Assuntos Administrativos. Eis, pois, em traços largos, a descrição das minhas funções na Caixa Geral de Depósitos. Em nenhum momento exerci funções ou assumi qualquer pelouro ou intervenção nas áreas do crédito, comercial e risco, ou outras que não estivessem diretamente relacionadas com as matérias da minha especialidade. Como qualquer outro vogal do Conselho de Administração, tinha assento nos Conselhos de Crédito, nos Conselhos Alargados de Crédito, nos termos dos números 2.1 da Ordem de Serviço 13/2003 e 37/2005, que expressamente consagra a regra de que o Conselho Alargado de Crédito é composto por todos os membros do Conselho de Administração, sendo presidido pelo seu Presidente. Nos termos das mesmas ordens de serviços, são membros permanentes do Conselho Alargado de Crédito, os diretores centrais ou seus substitutos, da Direção dos Assuntos Jurídicos e da Direção de Gestão de Risco. Por outras palavras, não tendo assento permanente no Conselho Alargado de Crédito, nele participei algumas vezes, sem caráter de regularidade ou de permanência. Os motivos principalmente determinantes da minha participação em alguns conselhos e em alguns casos prenderam-se com a circunstância de, em algumas circunstâncias, ser importante uma participação mais alargada dos membros do Conselho de Administração. Em qualquer caso, é meu dever sublinhar que a minha participação nos ditos conselhos de crédito e alargado estava exclusiva e especificamente focada nas eventuais contingências contratuais que sempre se podem suscitar no âmbito da análise, discussão e aprovação de contratos de crédito, operações de financiamento. Em suma, senhoras e senhores deputados, era este o quadro e o conteúdo essencial das minhas tarefas em qualquer dos órgãos ou estruturas da Caixa Geral de Depósitos em que participava por dever de função. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora as inquirições. A vez ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Doutora Celeste Cardona. A doutora Celeste Cardona foi administradora da Caixa na altura em que foram concedidos os créditos ao Sr. José Berardo e com certeza que acompanhou a audição, ou pelo menos a atenção mediática que teve a audição do Sr. José Berardo aqui nesta comissão. Nós não queremos aqui fazer uma avaliação sobre os esquemas e os mecanismos que o Sr. Berardo usou para os seus negócios, em particular com a Caixa. Aquilo que nos interessa nesta comissão é sobretudo perceber qual é que foi, da parte da Caixa, a negociação que se fez e como é que foi tratada a relação com o Sr. Berardo. E é nesse sentido que nós queremos que nos ajude a perceber se houve ou não alguma falta de diligência da parte da Caixa no tratamento destas operações que levaram às perdas que conhecemos. A senhora participava no Conselho Alargado de Crédito, na altura em que a operação do Berardo foi aprovada, e terá tido contacto com o parecer de risco da Fundação José Berardo e com a resposta da Direção de Grandes Empresas. Nessa resposta há um elemento que não encontramos em praticamente mais nenhum dossiê de crédito, que é a cada uma das condicionantes do parecer de risco surgem respostas como: pela informação disponível não será possível obter esta condição, parece-nos muito difícil obter esta condição, parece-nos muito difícil obter esta condição aqui relativamente a outra matéria. Portanto, o que é que justifica que perante esta resposta muito vaga da direção comercial em relação às condicionantes do parecer de risco, a operação tenha sido aprovada e mesmo assim não tenham sido cumpridas o que estava no parecer de risco?
Cumprimento também, Sr. Deputado, e naturalmente que de acordo com a lembrança que tenho, já lá vão 13 anos, vou responder de acordo com os elementos de que me lembro. Repare uma coisa, nos conselhos de crédito, quem agendava as operações para os conselhos de crédito eram os diretores. E, portanto, naturalmente que todas elas nos apareciam, em regra, na véspera dos conselhos de crédito e era justamente no decurso dessas reuniões que eram explicadas, quer aos restantes membros do Conselho de Crédito, quer aos membros também do Conselho de Crédito e do Conselho de Administração, o que é que se pretendia, qual era a operação que estava em causa e qual era o objetivo dessa operação. Na sequência disso, o Presidente do Conselho Alargado de Crédito dava a palavra ao Diretor de Risco, que expunha também as suas opiniões, as suas reservas, as suas condicionantes, o seu parecer. E a discussão estendia-se, era discutido, muitas vezes intensamente, outras menos naturalmente, mas era discutido. Relativamente às questões que coloca das observações que são feitas pela direção de grandes empresas, naturalmente eu não tenho um conhecimento direto dessas respostas, porque eu não conheço os processos de crédito, a não ser por aquilo que leio antecipadamente, se tiver oportunidade, e da explicação que é dada no decurso do Conselho de Crédito. Do que me lembro dessas reuniões foi que, apesar de tudo, foram procurando foram sendo procuradas soluções para algumas questões que o risco colocava. Recordo que o parecer do risco não era desfavorável, era condicionado, recomendava um conjunto medidas de modo a que a sua posição pudesse ser mais confortável, se me é permitido fazer essa observação, nomeadamente tendo em conta, recordo-me, por exemplo, que foi necessário ir verificar as contas, quer da Metalgest, quer da Fundação Berardo. Foi afirmado, eu ouvi isso no Conselho de Crédito, que o Sr. Berardo era uma personalidade que tinha tido ultimamente no mercado financeiro ganhos extraordinários e de um grande sucesso na sua atividade empresarial, que era detentor de um património bem significativo e bem elevado, de tal modo que, tal como sucedia na generalidade dos casos, a operação foi aprovada não tendo merecido da parte de nenhum membro presente nesse Conselho qualquer reserva ou qualquer voto desfavorável. Deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Tal como disse há pouco na minha exposição, e como deve compreender, dada a natureza das minhas funções, e como sabe, com certeza, os órgãos colegiais são compostos por pessoas de diferentes especialidades e conhecimento, não têm todos a mesma formação, nem têm todos as mesmas especialidades, o meu foco era essencialmente o de verificar se, do ponto de vista da legalidade e da regularidade jurídica, as operações podiam estar conformes. Deixe-me, no entanto, dizer-lhe que a regularidade e a legalidade eram apuradas após a aprovação das operações nos seus exatos termos. E deixe-me dizer-lhe uma coisa também. Não encontra nesse contrato qualquer regra que não possibilite a recuperação desse crédito.
Pois, nós parece-me que temos aqui uma dificuldade em perceber este funcionamento, porque nós, quando perguntamos à área comercial porquê é que apoiou a criação de determinada operação, dizem-nos que nós defendemos a perspectiva da área comercial, mas quem decidiam eram os administradores. Pronto. E depois, os administradores, afinal, alguns tinham mais atenção a uns aspectos, outros tinham atenção a outros. Só eram precisos dois administradores, creio, para ver aprovado um crédito. Quatro, mas pronto, podiam estar uns de uma área, podiam estar outros de outra. Portanto, a senhora, de qualquer forma, esteve presente neste Conselho de Crédito e sabe que foi aprovado e uma operação que deu estas perdas todas e que as condicionantes do parecer de risco não foram aplicadas. Aliás, o senhor Berardo disse aqui na comissão que nunca sequer lhe foi perguntado ou averiguada a possibilidade nas negociações daquelas condicionantes. Eu até na audição mencionei-as uma a uma e referiu que não tinha sido posto em cima da negociação. Portanto, como é que classifica esta situação e a forma como as decisões eram feitas nesses conselhos alargados de crédito da Caixa?
Procurarei dar resposta às suas questões. Sr. Deputado, o Conselho Alargado de Crédito era composto por todos os administradores. Todos, sem exceção. Mas para haver quórum deliberativo nos Conselhos Alargados de Crédito era no mínimo necessário a participação de quatro elementos do Conselho de Administração. Naturalmente que as direções de crédito, e eu devo dizer-lhe uma coisa, um pequeno à parte, Sr. Presidente, se me permite, só se conhece verdadeiramente uma casa quando se vai aos Conselhos de Crédito. É aí que se sente a vida de uma instituição de crédito. Quem propõe, porque é que propõe? Porque as direções de crédito analisam o cliente. A direção de risco analisa a operação, não o cliente. E, portanto, nós confrontávamos ali, algumas vezes, com a circunstância da direção de crédito, olhando ao cliente, olhando aos interesses da Caixa, olhando a uma maior expansão da concessão de crédito da Caixa, a querer fazer operações, e o risco, naturalmente, porque era apenas uma operação que estava a analisar, analisava apenas essa à luz dos critérios que o seu manual orgânico estipulava. Deixe-me dizer-lhe também que a Direção de Assuntos Jurídicos, às vezes, também colocava algumas questões, como era, aliás, seu dever, visto que era membro permanente do Conselho Alargado de Crédito. Por outro lado, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não sei, não posso saber, não tenho como saber qual foi o tipo e a forma de negociação instada entre a Direção de Grandes Empresas e o Sr. Berardo. As minhas funções, e no momento em que acabavam os conselhos de crédito, terminavam aí. E do ponto de vista da aprovação de uma matéria desta natureza, deixe-me dizer-lhe que eu, na altura, e é da altura que estamos a falar, eu gostava de sublinhar este ponto, gostava de dizer de facto que estamos a falar do período 2004 até finais de 2007. Eu, na altura, enquanto administradora, não tinha informação que me habilitasse a ter uma posição contrária àquela que era a prática do mercado na altura. Eu recordo-lhe, aliás, que foi aqui dito pelo Sr. Diretor das Grandes Empresas que a Caixa Geral de Depósitos tinha como créditos ao financiamento de ações cerca de 4 bilhões e meio de créditos à aquisição de ações. E que, na visão dele e na versão dele, apenas, ele depois retirou-o apenas, 800 milhões deram prejuízo. Mas era assim que os conselhos funcionavam, e deixe-me dizer-lhe que é bom que os conselhos funcionem com competências diferenciadas entre os seus membros.
Aquilo que parece é que a área comercial diz que a responsabilidade não é sua, porque a responsabilidade é dos administradores. E depois os administradores dizem-nos que não tinham a informação necessária para a decisão que depois tomaram. Mas a minha pergunta é se procuraram essa informação, se procuraram ter toda a informação necessária para garantir que as operações não iam ter problemas.
Senhor deputado, eu há pouco não disse uma coisa que vou dizer agora. Pela minha parte, e como membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, de 1 de outubro de 2004 a 9 de janeiro de 2008, sou solidária institucionalmente com as decisões que foram tomadas na Caixa, como é evidente, como não podia deixar de ser, Sr. Deputado. Depois, por outro lado, naturalmente que procurávamos saber, era para isso que eram as reuniões, era para nos dar informações detalhadas sobre as circunstâncias em que elas eram realizadas. E naturalmente, como lhe disse, e sublinho, a salvaguarda do interesse da Caixa no contexto da concessão de uma operação de financiamento, na área da minha especialidade, era garantir que os contratos estavam suficientemente, ou passavam a estar suficientemente blindados, caso ocorresse alguma situação em que fosse necessário acionar esses mecanismos jurídicos. Era essa a minha responsabilidade e era essa fundamentalmente aquilo que se esperava que eu fizesse. Eu não conheço mercados, Sr. Deputado, eu não conheço crédito, eu não conheço o setor onde funciona, nem nunca pretendi conhecer. Eu não conheço funcionamento de salas de mercado. Se me permite a falta ou alguma vaidade, conheço direito apenas. Muito obrigado.
Disse há pouco que o que é importante é que quando se, para se conhecer uma casa é preciso conhecer o Conselho de Crédito, e que aí é que se percebe quem propõe e porquê é que propõe. E é por isso que nós queremos também que nos ajude a perceber quem propõe e porquê é que propõe. Porque nesta operação do Sr. José Berardo, nós temos aqui vários indícios de um crédito feito como uma opção política. Aliás, até Berardo nesta comissão disse: a Caixa que veio ter comigo para me dar o financiamento, e depois também disse uma frase significativa: eu, como português, tentei ajudar os bancos. Portanto, estamos num momento em que há uma guerra de acionistas no BCP. No quadro dessa guerra de acionistas do BCP, há um aumento de capital do banco. E a Caixa, através, seja de Berardo, seja de Fino, seja de outros investidores que já estavam na Caixa Geral de Depósitos, funciona no fundo para introduzir capital no BCP e também para contribuir para essa guerra de acionistas. E é isto que nós queremos perceber. Se estas operações tiveram esse objetivo, se foi quem propõe, se foi com este objetivo, e a senhora, como estava na altura no topo da hierarquia da Caixa e participou até inclusivamente em cada uma destas operações, se nos pode ajudar a perceber esta situação. E, portanto, se foi com este objetivo que se utilizou o Berardo, Fino e outros investidores para, no fundo, usar a Caixa para capitalizar o BCP e para entrar numa guerra de acionistas, numa situação que tem pouco a ver com os objetivos de um banco público.
Senhor deputado, eu já depois de ter saído da Caixa, passados uns anos, e na altura escrevia regularmente num jornal, escrevi a defender que a Caixa não podia nem devia ser privatizada. Tenho a consciência exata e é a minha firme convicção de que a Caixa era, é e deve continuar a ser um banco público. É essa a minha convicção, assumi-o e escrevi-o. A pergunta que o senhor deputado me está a colocar é respondida por mim com um não rotundo.
Então como é que se explica uma situação destas? Por exemplo, indo a 2006, à Operação 2006, na altura Berardo não tinha qualquer relação comercial com a Caixa, não era cliente da Caixa. Exatamente. Aparece uma empresa, Metalgest, que tinha um EBITDA negativo e um volume de negócios de 50 mil euros e pede um crédito de 50 milhões. E é aprovado e há condicionantes do parecer de risco e elas não são postas sequer em cima da mesa, quanto mais cumpridas. Ou seja, como é que se explica, a não ser com essa opção política de utilizar a Caixa para recapitalizar o BCP e para contribuir para uma guerra de acionistas no BCP, como é que se explica esta situação?
Sr. Deputado, melhor do que eu, porventura, quer os diretores das grandes empresas, das empresas do Sul, que já aqui estiveram convosco, quer o próprio Presidente da Caixa Geral de Depósitos de então, o Dr. Carlos Santos Ferreira, já deram alguns dados relativamente a esses elementos que o Sr. Deputado está a referir e que eu, naturalmente, não vou acrescentar mais nada, mas devo dizer-lhe que daquilo que verifiquei, o aval que tinha sido pedido foi substituído pela exigência da autonomia financeira de 20%, foi colocado e exigido um ownership, o património da empresa responde em pé de igualdade nos casos de incumprimento, foi exigido que não se verificasse através deste financiamento qualquer possibilidade de lançamento de uma OPA, a Metalgest, tanto quanto era possível averiguar através das suas contas, não tenho a certeza, Sr. Deputado, se de 2005, se de 2006, isso não tenho a certeza, tinha capitais próprios de cerca de 224 milhões de euros, para além de ter participações várias num outro conjunto de empresas. E eu quero dizer-lhe, sobretudo neste momento, Sr. Deputado, que a minha preocupação essencial era a de saber em que condições é que o património total do devedor podia responder caso houvesse incumprimento. E podendo, foi uma operação, digamos que, nos termos daquelas que se iam fazendo no mercado. Obrigado.
Ela já disse. O que é facto é que houve um conjunto de outras de condicionantes do parecer de risco que não foram aceitos, nomeadamente o aval pessoal, que não foi cumprido essa cláusula. E falou de uma cláusula de ownership clause, portanto a cláusula de propriedade, falando em português. Sim, mas depois, em 2007, Berardo aparece junto da Caixa, já não como Metalgest, mas como Fundação José Berardo. Como fundação. Pronto. A minha pergunta é porque no parecer de risco é alertado para essa situação, de que no caso de uma fundação já não se coloca a hipótese de haver uma cláusula de propriedade pelo estatuto de uma fundação. E portanto, se é por esta razão que a segunda operação com o José Berardo, agora já 350 milhões, foi feita através de uma fundação e não através de uma empresa.
Sr. Deputado, tanto quanto me recordo, e também por aquilo que ouvi aqui já em algumas declarações, verificou-se que a Fundação tinha cerca de 54% da Metalgest, que por sua vez detinha era uma holding, que por sua vez tinha um conjunto de outras atividades. Para além do mais, se bem me recordo também, mas não tenho a certeza, e, portanto, gostaria que isso fosse tomado em devida conta. Foi neste contexto que foi afirmada a idoneidade do proponente, e recordo-vos que a idoneidade é um dos critérios que estão nas ordens de serviço regulamentares da Caixa.
Quem é que garantiu essa idoneidade, José Berardo?
Não, isso é uma análise que se faz, Sr. Deputado. Eu não a garanto, que eu não conheço o Sr. Berardo.
Não, mas quem é que defendeu essa posição no Conselho de Crédito?
Era isso que eu lhe estava a dizer e que referi. Não tenho ideia de como é que... Mas tenho a ideia que essa matéria... Até porque, como lhe disse, um dos elementos constantes das ordens de serviços que há bocadinho lhe referi. E também teria sido nessa ocasião... Mas peço desculpa, mas gostaria que isto não fosse tomado como certeza absoluta, porque eu não a tenho, que foi salientada, digamos assim, a circunstância de o senhor ter um património individual muito elevado. E eu recordo-lhe, e isso para mim juridicamente é muito importante, e eu gostaria de voltar a sublinhar isto, que para mim, enquanto administradora da Caixa com os pelouros que tinha, o que era importante era salvaguardar que o património do devedor, fosse ele quem fosse, respondesse para além das garantias especiais que eram exigidas. E era o caso, Sr. Deputado.
Era importante nós percebermos quem é que defendeu a idoneidade do Sr. José Berardo na Comissão de Crédito. E a idoneidade de uma operação também, e já agora também lhe pergunto, como é que avalia que a Caixa Geral de Depósitos, um banco público, com a importância que tem, como referiu, como banco público, que alinhe num empréstimo de 350 milhões de euros a uma fundação que diz ter fins caritativos, educativos, artísticos e científicos, quando é um documento da própria Caixa, que estava anexo ao processo, que teve com certeza acesso, que confirma que a dita fundação só tinha 2,5% do seu ativo adjudicado a esses fins estatutários. Portanto, se é normal um banco público entrar neste tipo de esquemas de negócio para, no fundo, fugir aos impostos, que é para isso que serve uma fundação que só usa 2,5% do seu ativo para os seus fins estatutários. Como é que a Caixa alinha no negócio nestas condições? Em termos de idoneidade também da própria operação.
O Sr. Deputado fará o favor de acreditar que eu não conheço os estatutos da Fundação. E, portanto, não sei quais são estatutariamente as suas finalidades e os valores de financiamento que obtém, que afeta a isto, aquilo ou aquele outro.
Mas sabia-se que era para comprar ações do BCP, não era?
Aquilo que me lembro, sabe que, tanto também quanto me recordo, e isso foi analisado até aqui, as finalidades daquela conta corrente eram para comprar ações do PSI 20 e depois acabou por ser feita uma lista, essa parte eu já não acompanhei, apenas ouvi que era assim. Mas repare uma coisa, na altura no mercado... Estas operações eram usuais, eram correntes, faziam-se. E, portanto, do meu ponto de vista, estando salvaguardadas as garantias fundamentais que me cabiam a mim salvaguardar e acautelar, eu não tinha nenhuma razão que me pudesse levar a reprovar ou contestar uma operação desta natureza.
E, portanto, pode-nos garantir que a forma como os contratos foram feitos possibilita, estão feitos de forma a possibilitar que seja reavido todo o valor que foi emprestado.
Sr. Deputado, eu era responsável por uma direção de assuntos jurídicos que é dotada dos mais capazes juristas deste país, não tenho a menor dúvida em afirmá-lo. E não tenho a menor dúvida em dizer que estes, como os outros contratos, têm todos os mecanismos e todas as regras que permitem e possibilitam a recuperação dos créditos que, porventura, se mostrem incumpridos.
Quer em relação a esta operação José Berardo, que é aquela que tem sido mais falada, mas, entretanto, nós depois teremos a oportunidade na segunda ronda de ir a um conjunto de outras operações, desde a Selenis, a Manuel Fino, a Vale do Lobo, a um conjunto de outras operações que já suscitaram aqui nesta comissão muitas dúvidas sobre se não houve aqui intervenção política no sentido de facilitar alguns destes negócios. E no caso de Vale do Lobo, parece-nos evidente, e já agora gostava que comentasse qual é que foi a atitude de Armando Vara, que estava consigo no Conselho de Administração, para poder passar por cima da direção de comercial e da direção de risco e diretamente propor esta operação. Mas em relação a todos estes casos, a minha pergunta, no fundo, é: a senhora sai de Ministra da Justiça em julho de 2004 e em outubro assume as suas responsabilidades na Caixa Geral de Depósitos. A minha pergunta é se não tinha um dever especial de olhar para as situações de potencial corrupção e favorecimento de amigos, e se, olhando para todos estes casos que agora se conhecem, se acha que cumpriu esse dever de vigilância em relação a estas situações que hoje se conhecem, nomeadamente as que referi.
Peço-lhe desculpa, mas eu gostaria que precisasse um pouco mais a pergunta. Porque eu não sei a que é que especificamente quer que eu lhe responda.
No fundo, fiz uma pergunta sobre a situação de Valdo Lobo, como é que foi, ou seja, como é que se procedeu no Conselho de Administração à ultrapassagem da área comercial e do parecer de risco por Armando Vara. Gostava que nos pudesse explicar como é que isto foi abordado no Conselho de Administração. E a segunda pergunta é se considera que houve uma atenção especial a todos estes casos que hoje suscitam muitas dúvidas de se não houve aqui uma opção política que passou por cima dos interesses da Caixa e dos interesses que deve ter um banco público. Se não teve essa atenção especial por ter há pouco tempo, pouco tempo antes, ter tido uma função como Ministra da Justiça.
Sr. Deputado, o que eu gostava de lhe dizer é que, em todas as circunstâncias e durante toda a minha vida, e também como vogal do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, naturalmente que estava atenta àquilo que eu via, àquilo que me explicavam, àquilo que era preciso fazer e àquilo que estava em cima da mesa quando era preciso tomar opções. Isso sempre estive, Sr. Deputado. E, portanto, é isso que lhe posso responder. Quanto à sua primeira questão, eu não tenho como responder-lhe à pergunta tal qual o Sr. Deputado a formulou. Se o Dr. Armando Vara passou por cima, não tenho como lhe responder.
Não foi discutido no Conselho de Administração esta operação?
Não. O que aconteceu no Conselho de Administração foi a decisão de constituir uma SGPS. Não foi nenhuma operação de financiamento. Isso foi o que aconteceu em Conselho de Administração. Mais nada do que isso.
Muito obrigado. Vamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Conceição Bessa Ruão.
Sr. Doutor, muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria, de facto, tentar esclarecer aqui algumas questões na medida em que for possível. Sra. Doutora, diga-nos, por favor, pelo que era anteriormente à chegada da senhora e com a sua atividade na Direção de Apoio Jurídico, pode dizer e garantir a esta Comissão que a Direção de Apoio Jurídico não era uma direção de indiferença, antes uma direção marcante na formulação dos contratos e na garantia desses mesmos contratos?
Muito obrigada, senhora deputada. Responderei com gosto e de acordo com aquilo que é o meu conhecimento. A direção, há bocadinho tive a ocasião de o dizer, a Direção dos Assuntos Jurídicos da Caixa é um departamento altamente especializado, com grandes quadros e de grande gabarito, e não tenho a mais pequena dúvida, apesar de, como deve imaginar, a sua autonomia técnica ser uma realidade e ser uma obrigação, não tenho dúvida nenhuma em afirmar que a sua intervenção, quer em alguns domínios em que com eles trabalhei diretamente, por exemplo no Crown Bank, por exemplo na constituição de um banco em Moçambique com maioria de participação da Caixa Geral de Depósitos, que até aí não tinha, é de facto uma direção de assuntos jurídicos com uma grande capacidade, com muita competência, de que não tenho dúvida nenhuma que nenhum dos elementos que fosse ou que seja necessário salvaguardar para a garantia dos interesses da Caixa lá estarão.
Então, ontem o Dr. Rodolfo Lavrador disse que não reunia com a Direção de Apoio Jurídico, não tinha qualquer intervenção, quando tinha esse pelouro. Isto é suscetível de ser verdade ou pode ter sido apenas uma prática do Dr. Rodolfo Labrador?
Senhora deputada, cada um de nós tem a forma de exercer as funções que tem. Eu devo dizer-lhe que, no que me diz respeito, apoiei-me muito na direção dos assuntos jurídicos, trabalhava com eles muito. Olha, recordo-lhe que a certa altura na Caixa era necessário decidir se até então as decisões tomadas pelos tribunais arbitrais eram ou não suscetíveis de recurso. Devo dizer-lhe que fui eu, com a direção dos assuntos jurídicos, que introduzimos essa regra, que é uma regra estrutural. Em todas as minutas dos contratos celebrados pela Caixa Geral de Depósitos, julgo que ainda hoje se mantém, não sei, era necessário que das decisões dos tribunais arbitrais fosse possível interpor recurso para os tribunais. E, portanto, eu tinha uma metodologia de trabalho em que, de facto, trabalhava muito com os meus colegas, talvez por defeito de profissão, talvez por achar que era, e é ainda hoje, um dos mais importantes departamentos da Caixa Geral de Depósitos.
Doutora, só agora em atalho de foice, deixe-me só colocar-lhe uma questão. A concessão do crédito para a Grécia para a construção das suas autoestradas. A concessão de crédito às construções real são em Espanha. A minha questão é, porquê é que todos aqueles contratos estão escritos em grego, em inglês e em espanhol, sendo que o financiamento havia de se fazer por um banco português?
A senhora deputada vai-me perdoar, mas eu essas não conheço muito bem. O que lhe posso dizer é que me parece que essas operações são provenientes, parece-me, senhor Presidente, parece-me, que essas operações são provenientes da Caixa BI. Aliás, tenho aqui uma nota que no grupo Douro Litoral o parceiro do risco passou a favorável depois da sua primeira fase inicial. E no caso das autoestradas da Grécia, o despacho final de aprovação desse financiamento teve em conta todas as recomendações da Direção-Geral da Direção-Geral de Risco. E, portanto, relativamente à língua, digamos assim, em que está redigido o contrato, neste momento não tenho como, com certeza e segurança, dizer-lhe se há alguma ou se houve alguma razão para isso ou se porventura não existirão, como devem existir, contratos redigidos em português na Direção dos Assuntos Jurídicos.
Doutora, ainda só nesta área, Boutz Caravel tinha o contrato que não estava escrito em português, tinha um contrato que não tinha cláusulas com as quais o Conselho de Administração veio depois, não é do tempo da senhora, é verdade, mas que se arrastou ao longo do tempo, que não estava escrito em português e em que todos os administradores e as pessoas que passaram por aqueles contratos não sabiam e não perceberam que não estava lá a possibilidade de substituição pela empresa que acabou por ter esses créditos, da cláusula dessa substituição aleatória. E eu pergunto se a não tradução dos contratos não é um impedimento sério e, tal como em Portugal, e para uma ex-ministra da Justiça e alguém que tem a noção de que todos os documentos internacionais têm que ser apostilhados, têm que ter uma série de condições para que sejam considerados válidos, se não sentem que isso pode ter sido, muitas vezes, algum entorpecimento ao conhecimento integral do conteúdo dos próprios contratos.
Senhora deputada, de facto, refere aí um tópico, a questão dos Boutz Caravel, não foi a isso que se está a referir. Não é do meu tempo, como a senhora deputada teve a amabilidade de referir. Não é do meu tempo a respectiva contratação, mas é do meu tempo a respectiva resolução. Eu devo dizer-lhe que tive algumas dificuldades e devo dizer-lhe também que esse contrato inicial não foi feito pela Direção dos Assuntos Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos. Teria sido feita por um escritório de advogados londrinos e o próprio foro competente para a resolução desse contrato seriam os tribunais londrinos. Como lhe digo, essa situação estava muitas vezes presente nas discussões do Conselho de Administração, acabou por ser resolvido no âmbito do Conselho de Administração de que eu fiz parte, pelo Dr. José Ramalho, que era o administrador com o pelour dessa área, e com a ajuda inestimável da Direção dos Assuntos Jurídicos da Caixa. Portanto, a resolução deste problema, que não a sua formulação inicial, a Sra. Deputada pergunta se isso não teria dificuldade, porventura, Sra. Deputada, porventura. Mas o que é verdade é que fomos capazes de olhar, ver, analisar, estudar, discutir. Foi um processo muito complexo e muito difícil de resolver, e devo dizer-lhe uma coisa: sem a Direção dos Assuntos Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos, para além da competência do Dr. José Ramalho, como é evidente, na solução desta questão, isto não tinha lá ido. Obrigado.
Doutora, a questão não é essa. A questão é que, desde o início, e portanto face a todas as competências instaladas na Caixa Geral de Depósitos, como é que todos nós nos intrigamos e os portugueses questionam-se como é que um contrato redigido em inglês não tem tradução de modo a poder ser percebido por essa gente altamente competente e especializada. Esta é que é a questão de fundo. Desculpa. Ontem o Dr. Rodolfo Lavrador, na qualidade de chefe de gabinete, portanto, de secretário do Ministro das Finanças, secretário de Estado, fez aqui uma afirmação, e bem, que acho natural, em que o acionista definia a estratégia, a escolha dos órgãos sociais, e digo eu dos administradores, como é evidente, e fazia o acompanhamento da atividade da CGD, da Caixa Geral. A minha pergunta é, primeiro, como é que era feito este acompanhamento da atividade da CGD por parte do acionista?
Senhora Deputada, no que me diz respeito, e nas atividades que desenvolvia da Caixa, eu tinha contactos com o acionista nas respectivas Assembleias Gerais.
E como era o acompanhamento por parte do acionista da atividade?
Como sabe, aliás, o Dr. Rodolfo Lavrador disse isso ontem, a atividade de gestão é autónoma das interferências, se for possível dizer isto, do acionista. E, portanto, eu julgo que acompanhava a atividade da CGD mediante a análise dos relatórios e contas, mediante os documentos e os elementos que lhes viriam da supervisão, mas a atividade diária, digamos assim, a atividade normal da Caixa Geral de Depósitos era dirigida pelo seu presidente e pelos respectivos administradores, de acordo com o seu pelouro.
As orientações estratégicas e, eventualmente, até questões consideradas de interesse e para projetos de interesse nacional, não recebiam indicações da tutela, não, do acionista?
Que eu saiba, não, senhora deputada. Que eu saiba, não. Porventura não podíamos ou não deveríamos ficar aliados, mas, de facto, orientações com essa especificidade e com esse caráter, julgo que não, senhora deputada.
Doutora, lembra-se como surgiu no Conselho de Administração o nome do Dr. Armando Vara, saído do governo depois do processo que tinha tido atrás de si para administrador da Caixa? Sentiram alguma apreensão nesta nomeação?
Senhora deputada, eu estava já na Caixa, eu fui para a Caixa em outubro de 2004. Posteriormente, com a saída do Ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, foi nomeado um novo ministro, o Dr. Teixeira dos Santos, que, nos termos das regras aplicáveis, decidiu alterar a composição do Conselho de Administração. E, portanto, nós verificámos, através das respectivas notícias e comunicações, que o Conselho de Administração, nomeado pelo acionista, incluía o Dr. Francisco Bandeira, se bem me lembro, o Dr. Armando Vara, já não me lembro mais, O doutor... Não, o Maldonado já lá estava comigo, acho eu. Já lá estava comigo. Já não me lembro mais, senhora deputada. Peço-lhe desculpa.
Senhora doutora, falou há bocado que a composição do Conselho de Administração tinha pessoas diferentes, com especialidades diferentes e, portanto, cada uma delas na sua especialidade. Eu pergunto-lhe se, ao longo do tempo, perceberam quais eram as verdadeiras competências dos administradores acabados de chegar e, face a todo a conquista de poder e de pelouros que se concentrou na mão do Dr. Armando Vara, se isso foi, de facto, um reconhecimento absoluto da sua competência.
Senhora deputada, vai-me perdoar, mas eu julgo que o Dr. Teixeira dos Santos vai vir aqui a esta comissão. Era ele o representante do acionista e foi ele que nomeou, porque para isso tem competência, os membros do Conselho de Administração e, portanto, naturalmente, que deve ser ele a responder a essa sua questão, Sra. Deputada.
Doutora, então vamos, mas quem decide a distribuição e a redistribuição dos pelouros no Conselho de Administração é o Presidente e os demais administradores aceitam, acatam. Ok, então vamos dar o passo seguinte, que é: o Dr. Armando Vara entrou em 4 de 8, teve como pelouro em 4 de 8 de 2005 o Gabinete de Prevenção e Segurança, só grupo, e as direções, e a Direção das Participações Financeiras e Empresas Sul. As sucessivas alterações de pelouro, sendo que uma houve em 21 de janeiro, só para alterar os pelouros do Dr. Armando Vara e do Dr. Francisco Bandeira, e o Dr. Armando Vara ficou com a Direção de Particulares Negócios Sul, a Direção de Particulares e Empresa, a Direção de Empresas Sul, Direção de Participações Financeiras, só Grupo, Caixa Web, e mais. E o Dr. Francisco Bandeira, Direção de Particulares, Empresas, Financiamento Imobiliário, Empresas de Crédito Especializado, e mais. E fizeram, nesta reunião específica para redefinir os pelouros destes senhores, coincidir as direções respectivas associadas a esta área com os pelouros que tinham sido afetos a estes senhores. Eu pergunto se não há aqui a criação e o fortalecimento de um superadministrador chamado Dr. Armando Vara. E a senhora que o criou. Ponto.
Senhora deputada, a consideração ou a conclusão ou a apreciação que a senhora deputada faz, naturalmente que é a sua. Eu estou aqui, senhor presidente, para procurar responder na medida em que é possível a factos que sejam do meu conhecimento e a matérias que tenham sido da minha responsabilidade. Portanto, senhora deputada, vai-me perdoar, mas eu não vou fazer nenhum comentário ao seu comentário e à sua apreciação.
Prossigamos então. Senhora doutora, como sentiu ao longo do período em que foi administradora, como era visto o risco no âmbito dos processos de concessão de crédito?
Oh, senhora deputada, deixe-me confessar-lhe uma coisa. Eu tenho ouvido aqui referir essa eventual circunstância de haver algum ambiente contra o risco. Eu ainda há pouco procurei dizer, a uma resposta que dei ao senhor deputado, que o risco analisava operações e as direções comerciais analisavam clientes e a direção de assuntos jurídicos analisava as doenças potenciais dos contratos de financiamento. E, portanto, estas duas direções permanentes do Conselho Alargado de Crédito eram fundamentais, por um lado, e eram altamente respeitáveis, por outro, senhora deputada. Esse foi sempre o meu sentimento.
Falemos do processo de agilização contratado à McKinsey para preparar o respectivo estudo, o processo de agilização na concessão de crédito. Sra. Doutora, eu vou para a concessão de crédito, ata de 18/10/2006, aprovada em Conselho de Administração. Eu vou definir, enunciar os objetivos, mas ficando pelos dois ou três essenciais. O parecer de risco deixará praticamente de existir, será avaliada e dada prioridade à área comercial, serão revistos generalizadamente as condições de pricing, havendo reforço do risco em relação aos processos mais exigentes e de maior dimensão, com as respectivas e também apreciadas e desenvolvidas as delegações de competência. Senhor. Não, peço desculpa. Eu queria perguntar-lhe se este aliviar de pressão e afastamento do risco com prevalência para as direções comerciais não foi um paraíso para a catadupa de concessão de crédito que surgiu nos anos seguintes.
Senhora Deputada, eu não me recordo dessa situação. Em todo o caso, a Senhora Deputada disse-me que isso tinha sido a apresentação de um documento, não é uma decisão, não é uma deliberação, pois não? Peço desculpa, mas era só para eu tentar chegar lá.
Foi assumir o processo da McKinsey, da agilização do processo da concessão de crédito.
Mas foi ouvir uma exposição ou foi uma tomada de deliberação? É que eu não julgo que tenha sido deliberação.
O CA deu o seu acordo, estou a citar, sim, à proposta de revisão do processo de concessão de crédito e de gestão do risco de crédito na Caixa Geral de Depósitos apresentado pela McKinsey.
Muito bem, pronto. Muito obrigada, era isso que eu queria tentar perceber. Eu não tenho memória detalhada dessa deliberação, dessa situação. Naturalmente que isso reflete sobretudo a preocupação em tornar mais ágeis os mecanismos de decisão da Caixa Geral de Depósitos. Não tenho ideia nenhuma, Sra. Deputada, nenhuma, que me leve a pensar que o papel do risco tivesse visto diminuída a sua importância e relevância. Pelo contrário, ao longo do tempo, viu sempre acrescentadas as suas competências e viu sempre alargadas as capacidades da sua intervenção. Recordo-lhe, aliás, que quando se tratava de decisões de um diretor, o parecer do risco era vinculativo, só deixava de o ser no caso dos conselhos alargados de crédito. E, portanto, não tenho essa ideia, Sra. Deputada, mas deixe-me dizer-lhe que também não sou capaz de detalhar na minha memória há 13 ou 14 anos como as coisas foram analisadas e discutidas. Isso não sou capaz.
Doutora, os sucessivos reajustamentos de pelouros com o processo final de agilização de crédito que foi concluído a 10 de outubro de 2006, teve na semana seguinte e nos meses seguintes as seguintes aprovações. Valdo Lobo, Turparque, 8 dias depois, 194 milhões. Construções Real, a decisão em 13 de dezembro de 2006, 250 milhões. Fundação Berardo, 3 meses depois, 350 milhões. Grupo Lena, 2 meses depois da anterior, 80 milhões. No espaço de 7 meses temos 880 milhões de crédito concedido pela Comissão Alargada de Crédito. Não sente que houve aqui um preparar de um caminho para a facilidade da concessão de créditos?
Senhora Deputada, a sua pergunta é ao tempo, não é? Ao tempo. Não, a questão que a Senhora Deputada me está a colocar é se eu ao tempo. Porque é muito importante distinguirmos o tempo em que as percepções e as decisões são tomadas. Ó, Sr. Deputado, a única coisa que lhe posso dizer é que, como talvez tenha tido a ocasião de verificar, os meus pelouros nunca mudaram. Foram sempre os mesmos. E, portanto, relativamente à mudança de pelouros e a alguma agilização ou flexibilização e alteração de pelouros dos outros colegas, devo confessar-lhe que não foi matéria a que eu tivesse estado muito atenta. Porventura estava a tentar resolver o problema do Crown Bank, não sei.
Doutora, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Os administradores com pelouros na área comercial tinham prémios de desempenho?
Não sei, senhora deputada. Não sei.
A senhora nunca recebeu prémio de desempenho na Caixa?
Senhora deputada, mas eu não era da área comercial e recebi, não sei se chama prémio de desempenho, não tenho a denominação, no último ano do meu mandato. Durante os anos em que estive na Caixa Geral de Depósitos, nós não tivemos qualquer prémio. No último ano do meu mandato, e por decisão ministra, houve o pagamento de prémios. Não sei se chama de desempenho, senhora deputada. É isso.
Para concluir, senhora deputada.
Para concluir, senhora doutora, a senhora sente-se solidariamente responsável com as decisões tomadas na Caixa... Ok, e se calhar nos termos da lei também, mas não é isso que eu queria. Referiu-me há bocado, e nós ouvimos, que quando a recuperação de crédito estava nas mãos da área comercial, aquilo não dava resultado nenhum e por isso houve a criação de uma direção de recuperação de crédito. A pergunta que eu queria colocar é assim, reconhece que essa direção da recuperação de crédito teve... um sentido efetivo ou permitiu apenas afastar do controle da direção jurídica e contencioso os créditos em incumprimento, permitindo novação de obrigações com novos empréstimos concedidos, ou efetivamente conseguiram fazer mesmo alguma recuperação de crédito porque os senhores faziam avaliação de crédito no final de cada ano. E isso consta das atas, portanto, foi ou não uma realidade a recuperação de crédito?
Muito obrigada, senhora deputada. Talvez eu me tivesse expressado mal, mas a razão de ser da criação da Direção de Recuperação de Crédito teve a ver com a circunstância do Conselho de Administração, e eu particularmente, me ter apercebido da evolução significativa dos rácios de incumprimento e da necessidade de criar mecanismos que tornassem mais ágil a recuperação. Senhora deputada, o contencioso passou para a Direção de Recuperação de Crédito. E, portanto, o que aconteceu foi uma alteração, digamos assim, de uma estrutura que funcionava integrada numa direção de apoio e de aconselhamento jurídico para uma direção vocacionada e dotada de meios para efetuar a direção de recuperação de crédito. Começámos pelos particulares, como eu disse, agora julgo que se foi desenvolvendo, e devo dizer-lhe uma coisa, com resultados bastante significativos, que em alguns casos foram a resultados da própria Caixa, o que naturalmente significa que foi uma decisão, a meu ver, bem tomada e bem decidida, porque se tratava de agilizar procedimentos e de possibilitar, com mecanismos específicos e criados ao fim de tanto tempo, passa para a direção, ao fim de tanto tempo iniciam-se estes procedimentos, portanto, com mecanismos automáticos e tecnologicamente apurados no sentido da recuperação de crédito, e eu julgo que foi uma boa decisão de gestão. Aliás, devo dizer-lhe uma coisa, a Caixa Geral de Depósitos era o único banco do setor que não dispunha de uma direção de recuperação de crédito, o que naturalmente tinha consequências do ponto de vista da operacionalidade desses incumprimentos e na recuperação desses créditos.
Obrigado. Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano e Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também cumprimento aqui a Doutora Celeste Cardona e agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar aqui presente e tentar nos ajudar a perceber um bocadinho melhor como é que funcionava. Disse que não percebia grande coisa de crédito das operações financeiras em si, mas que conhecia o direito apenas. Ou já é muito, já é muito. Já é muito, de facto. Tem consciência que nos anos em que foi administradora executiva da Caixa Geral de Depósitos foram os anos de originação, se quisermos, dos créditos que geraram mais prejuízos para a Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, a Sra. Deputada, o que me pergunta é se eu tenho consciência de que esse período foi um período em que se fizeram contratos de financiamento que redundaram em incumprimentos. Mas, ao senhor deputado, os contratos estão habilitados e dotados de regras que permitem fazer cumprir os ditos contratos.
Pelos vistos não estão, porque senão não estaríamos aqui hoje. Se eles estivessem dotados de todos os mecanismos necessários para fazer cumprir, quer dizer, estes créditos, olhe, por exemplo, João Berardo não estava a dever o que deve à Caixa Geral de Depósitos, ou então o Grupo Lena através da Abiber, ou então a Promovest, ou a Selenis, enfim, não estávamos aqui hoje a discutir. Não havia nenhum problema na Caixa, os contratos teriam sido todos cumpridos.
Senhora Deputada, a questão que me está a colocar é uma questão difícil de responder, pela simples razão de que, por exemplo, no caso do Sr. Berardo, foram recentemente instauradas execuções. É porque elas estavam previstas.
Estavam previstas algumas garantias, mas pergunto-lhe assim, de que serve, do ponto de vista jurídico, um aval de alguém quando esse alguém não tem sequer um património que permita responder pelas suas dívidas?
Mas, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe uma coisa do ponto de vista jurídico. Nas operações de financiamento desta natureza e de outra, com certeza, para além das garantias especiais que são dadas, como seja, por exemplo, o penhor das ações, que era uma prática corrente no mercado, eu devo dizer-lhe que os bens do devedor, seja pessoa coletiva ou seja pessoa singular, respondem pelas respectivas dívidas. E, portanto, tanto quanto eu sei, o senhor parece que não, mas tanto quanto eu sei, o senhor Berardo tem uma coleção de arte com valor, tinha, tanto quanto foi dito e referido, uma fortuna avaliada em mais de 500 milhões de euros, tinha um conjunto de bens, alguns deles vendidos em 2008, para poder obter um reforço de financiamento por parte da Caixa Geral de Depósitos de 38 milhões de euros, e, portanto, foi possível, digamos assim, do ponto de vista da não sei se é a reestruturação que se chama, ou de seja lá o que for, foi possível, de facto, obter. Ora bem, senhora deputada, vai-me permitir dizer-lhe que se esses contratos não tivessem cláusulas de salvaguarda dessa ou de outra natureza, naturalmente ainda mais complicado seria. E, portanto, o que eu lhe gostaria de dizer é que a Direção de Assuntos Jurídicos da Caixa, nesta matéria, era, como noutras, aliás, tinha um cuidado especial na adoção de mecanismos que salvaguardassem em todas as situações os interesses da Caixa Geral de Depósitos.
Falando em direito, presumo que conhece bem os deveres legais de qualquer administrador. Não só a disponibilidade, a competência técnica, mas sobretudo o dever de cuidado, o dever de tomar decisões razoáveis, sindicáveis, se quisermos, como um bom pai de família, como um gestor criterioso e ordenado. Eu vou só então falar num pequeno crédito, não é pequeno, ainda foi de alguns milhões de euros, não na dimensão de João Berardo, numa reunião em que, contra um parecer da Direção Gestão de Risco, que um parecer desfavorável, nitidamente desfavorável, com muito boas razões para ser desfavorável, e que foi o crédito a um fundo imobiliário detido por um senhor que tinha um grupo empresarial onde estava reconhecido que já estava numa situação de enorme debilidade económica e financeira, ele próprio, e o crédito destinava-se a tomar a posição de um banco, de um outro banco, num projeto imobiliário que estava completamente condenado porque estava embargado e está ao dia de hoje. Mesmo que não tivesse embargado, era reconhecido que as suas potencialidades de comercialização eram diminutas e as garantias dadas dependiam, e mesmo o património desse senhor dependia de factos futuros e incertos, nomeadamente licenciamentos urbanísticos para os terrenos que ainda ia adquirir. Mesmo assim, a Caixa Geral de Depósitos, contra um parecer altamente desfavorável da Direção de Gestão de Risco, porque este negócio, qualquer pessoa entendia que só tinha tudo para dar errado como deu, mesmo assim esteve num conselho alargado de crédito que aprova um negócio desta natureza, que é absolutamente, não consigo descortinar nenhuma razão para a aprovação de uma operação que no fundo aliviou um outro banco que já estava, que estava enterrado nessa operação, e com isso pelo menos ficou sem aquele crédito de tocha.
Senhora deputada, hoje, não é? Hoje o seu pensamento é esse, hoje. Eu não me recordo exatamente dessa operação, mas tenho a ideia, de que teria sido uma operação referida aqui pelo Dr. Alexandre Santos, relativamente a uma licença que estava embargada e que na altura em que foi dado o financiamento, eu julguei esse, foi dado o financiamento, o problema tinha sido resolvido e, portanto, pôde realizar-se essa operação, e que só não se concretizou depois porque o próprio Ministério Público decidiu interpor uma ação contra a Câmara Municipal de Coimbra. Julgo que a senhora deputada se está a referir a essa possibilidade. É, e portanto, ó senhora deputada, pois eu não sei como é que está neste momento a situação, se já está resolvida ou se já não está resolvida, não sei se a ação interposta contra a Câmara Municipal, também já não tenho a certeza de qual era, mas era ali da zona centro, Coimbra, acho que ouvi dizer isso, já está resolvida ou não. O que lhe posso dizer é que, pautando os critérios, porque procurei pautar sempre os meus critérios de razoabilidade e de prudência, na altura, recordo-me que foi devidamente justificada essa operação pelo proponente. Tenho a ideia que o parecer de risco acabou por redundar em condicionado, mas não tenho a certeza. Mas não tenho a certeza, senhora deputada, não tenho essa certeza. Não tenho os detalhes, digamos assim, dessa questão. Aquilo que me preocupava na altura e que foi naturalmente dito foi que o problema que estava colocado relativamente ao embargo estava resolvido e que ele tinha sido levantado e, portanto, não havia nenhum impedimento a que o projeto continuasse.
Não era apenas esse, essa era apenas uma das razões. A outra razão que era óbvia era que já havia um excesso de oferta, que aquele nem sequer era um projeto imobiliário da Caixa, que a Caixa ia-se, no fundo, substituir a um outro banco que, com isso, livrou-se, se quisermos, de um crédito mal parado. Mas vamos então, disse-nos há bocadinho que uma das grandes preocupações seria garantir que, para além das garantias especiais dadas pelos mutuários, o seu património responderia. E vamos então a um negócio muito simples, que é o do grupo Lena Abrantina. Há uma operação em que a Caixa concede um empréstimo de 800 milhões de euros, que gerou quase uma... de 80 milhões de euros, desculpe, que gerou uma grande imparidade e que, contra um parecer desfavorável, sempre, não um, mas três pareceres desfavoráveis da Direção de Gestão de Risco, porque este crédito veio três vezes sucessivas no espaço de um mês a Conselho Alargado de Crédito, em que as garantias foram sempre sendo diluídas e, no fundo, foi um crédito dado a uma holding que já estava falida, que era para a reestruturação do seu crédito no montante de 800 milhões de euros, em que o mutuário era uma holding que era a Aviver completamente falida, em que as garantias adicionais que poderiam ser dadas pela família Barroca foram totalmente dispensadas, os seus avais, qualquer implicação, e eu pergunto qual é a razoabilidade desta operação, em que nem sequer está garantido, como não está ali a dois, porque gerou uma enorme imparidade, que alguma vez se recuperasse este crédito, porque foi dado a uma holding que estava falida, tão simples como isso.
Senhora deputada, tanto quanto me recordo, essa discussão, a análise dessa operação foi aqui também já discutida com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que deu algumas explicações sobre a mesma, que eu naturalmente, porventura, não valerá a pena repetir. A substituição do aval por um aval de uma caixa agrícola, o próprio interesse que a caixa teria, eu sei, Sra. Deputada, o que é que quer dizer, o próprio interesse que a caixa teria em manter postos de trabalho e a fusão com a Abrantina, foi um dos argumentos invocados para esse efeito, para além do próprio rating da Lena. Eu, portanto, não recordo mais nenhum detalhe para além daqueles que foram aqui referidos pelo Dr. Carlos Santos Ferreira, mas naturalmente que os responsáveis, meus colegas do Conselho de Administração que tinham esses pelouros, os pelouros de crédito, de concessão e de acompanhamento do crédito, porventura terão elementos mais esclarecedores para as questões que a senhora deputada está a colocar. Aliás, tenho aqui a indicação que o parecer do risco evoluiu desfavorável. Essa é a indicação que tenho nas notas que tomei. Peço desculpa.
Independentemente do sentido do parecer do risco, eu acho que, à luz do mero critério do dever de diligência, que é um dever legal, existem situações que pelo menos nos deveriam alertar, como este caso da Promoveste, ou mesmo este caso do Grupo Lena Abrantina. Mas vou-lhe falar de uma outra operação, que é a Selenis, do Grupo Imatogil, a quem a Caixa concede um empréstimo de 115 ou até 115 milhões de euros, tendo como garantias apenas as ações da Laceda. Laceda é essa que na altura já estava numa situação económica ou financeira débil, que depois se veio a confirmar que até faliu. O parecer da Direção de Gestão de Risco alertava para um elevadíssimo risco desta operação, que infelizmente se veio a concretizar, e veio-se a concretizar não muitos anos depois, veio-se a concretizar um ano depois. Um ano depois já estava a Caixa Geral de Depósitos e o Conselho Alargado de Crédito a decidir o vencimento antecipado, que não conseguiam nem reforçar as garantias e tiveram que vender a dada altura as ações, que eram a única garantia que tinham, ao desbarato. De qualquer das formas, havia uma série de condicionantes desta operação que deveriam alertar um qualquer gestor minimamente criterioso para o elevadíssimo risco desta operação. Um elevadíssimo risco que, digo, se verificou não passado muitos anos, mas passado um ano.
Boa, senhora deputada. O que eu lhe queria dizer era o seguinte. Este projeto, o projeto Laceda, não é esse? Então qual é?
Tem alguma ligação ao projeto Laceda. Ah. Apenas, não é o projeto Atlantis Artenos, é antes disso, é no fundo um investimento a uma sociedade, a mais uma sociedade do grupo Imatogil, recém-criada, que não tinha contas sequer consolidadas, não sabia bem o património, não tinha sequer uma avaliação de património, a única coisa que sabia é que tinha umas ações da Laceda e empresta-se 115 milhões de euros para comprar ações, em que a única garantia eram de facto as ditas das ações, e passado um ano o próprio Conselho Alargado de Crédito já está a decidir o vencimento antecipado por completo incumprimento contratual e pronto, e passado mais outro ano vendeu por 8 milhões de euros umas ações que cobriam um crédito de 115, utilizado 98 milhões de euros, mais juros, estamos a falar de 110 milhões de euros. Estamos a falar de um prejuízo de 100 milhões de euros, passado muitíssimo pouco.
Já estou a localizar... Mas, Sra. Deputada, as indicações que eu aqui tenho, das notas que foi possível tomar, é de que o rácio neste financiamento era de 135% e correspondiam a 10,9% da Laceda. Tenho também a ideia de que isto foi uma operação conjugada, digamos assim, de financiamento desta empresa, tendo em vista, aliás, o que aconteceu, o próprio reforço do capital social da Caixa Geral de Depósitos nesta instituição. E, portanto, a circunstância de terem ocorrido dificuldades no relacionamento entre os próprios acionistas, quer, não sei se chama Grupo Imato Gil, se não, não faço ideia, com a Silenis, tiveram... teriam estado na base e como fundamento desta dificuldade de pagamento deste financiamento por virtude de erros, ao que parece, imputáveis à própria gestão da empresa. E, portanto, do ponto de vista, quer no momento em que isto foi aprovado, quer na discussão que então foi ocorrida, não tenho nenhuma ideia de algum detalhe que me tivesse levado sequer a pensar que esta operação, tal como as restantes, não estavam inseridas nas regras normais do mercado e que não podiam ter sido aprovadas.
É assim, mesmo que tivesse...
Para concluir, senhora deputada.
Mesmo que o objetivo tivesse sido influenciar o segundo negócio, que é o da Atlantis ou Artenius, para a decisão de captação do investimento da Laceda em Portugal, isso seria absolutamente inútil e pouco eficaz por uma razão muito simples. Nem a Caixa, nem a Selene juntas tinham uma posição social, ou iriam mesmo que quisessem adquirir uma posição social que fosse determinante e tivesse qualquer tipo de poder de influência na decisão em Barcelona da Laceda. E, portanto, também esse era um dos pontos negativos deste negócio, alertado pela Direção de Gestão de Risco, que era precisamente, mesmo que adquirisse um capital social naquele montante, nunca teria capacidade de influência na gestão da Laceda.
Sr. Deputado, mas tinha um administrador?
Não executivo.
Muito obrigado. E a vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Celeste Cardona. E começaria talvez por uma pergunta genérica sobre o BCP e sobre a exposição da Caixa ao BCP. Eu desconfio que não há no mercado bancário português um caso como este, em que um banco, ainda para mais um banco público, natureza que ouvi muito bem dizer que respeita e defende, eu acho que deve ser registado, e portanto um banco de caráter público financia compra de ações de um outro banco privado, no montante que aproximado de 1.000 milhões de euros, o que faz com que fique tendo como penhor 8% das ações do BCP. E isto aconteceu nos anos em que a doutora Celeste Cardona foi administradora, sendo que quando saiu, que foi no início de 2008, já havia enormes dúvidas sobre o futuro do BCP e já o valor do BCP estava em queda. E por isso a minha pergunta, antes de entrarmos nas responsabilidades, nas operações específicas, é qual foi a discussão do Conselho de Administração, o que é que era discutido entre administradores sobre esta posição e sobre as dificuldades que ela trazia para a Caixa Geral de Depósitos.
Não estava cá quando cheguei, portanto aproveito agora, porque, como sabe, conheço bem esta casa, para a cumprimentar, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu devo dizer-lhe que essa matéria, que eu me recordo, nunca foi discutida no Conselho de Administração.
Não deixa de ser estranho, porque de facto era um risco sistémico que se colocava à Caixa, mas a resposta é que é. Sobre os conselhos alargados de crédito, tinha uma outra questão para lhe colocar, que é sobre o papel dos diferentes administradores no Conselho de Crédito. E a minha pergunta é se era responsabilidade de todos os administradores que iam ao Conselho de Crédito, responsabilidade e tinham o direito, dever e direito, de avaliar financeiramente as operações em causa, ou cada administrador só avaliava as operações, só tinha o direito de avaliar as operações dentro da sua área de especialização.
Queria dizer-lhe, Sr. Deputado, o seguinte. Os membros do Conselho Alargado de Crédito são todos os membros do Conselho de Administração. E, portanto, por isso há pouco falava da solidariedade nesse domínio. Quanto a direitos, naturalmente que os administradores têm os direitos que quer por lei, quer há bocadinho a senhora deputada referia a outro propósito, têm direito naturalmente de discutir e analisar os diversos aspectos das operações de financiamento. Mas há que ter aqui também em atenção uma outra área, a senhora deputada, é que como sabe, tenho a certeza que sabe, qualquer membro e todos os membros de um órgão colegial ganham, se cada um deles tiver competências diferenciadas e diversas que se possam complementar e que possam ser suscetíveis de formar uma boa decisão. O que eu lhe posso dizer é que do ponto de vista meu, de mim, eu sentia-me apta a discutir e a analisar questões de natureza jurídica, sentia-me apta e competente para analisar riscos contratuais e jurídicos e não tinha como não aceitar, quer as justificações, quer a forma como eram apresentadas essas decisões de concessão de financiamento por colegas, quer das direções, quer colegas administradores, que as propunham, que as defendiam, que as analisavam, e portanto eu não dispunha de quaisquer outros elementos que me habilitassem a pôr em causa, a suscitar, a questionar questões de outra natureza, senão aqueles para os quais estava especialmente vocacionada. E mais do que isso, senhora deputada, perdoe-me, e é nesse sentido que eu entendo que é possível tomar uma boa decisão num órgão colegial.
O que não quer dizer que não tivesse o direito e o dever de travar uma operação se financeiramente ela lhe parecesse irresponsável ou fora do comum, mesmo que essa não fosse a sua área de especialização.
Direito teria, com certeza.
E dever?
Oh, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O dever tem muito a ver com a circunstância de nós estarmos inseridos num órgão em que acreditamos e estamos convencidos que todos e cada um de nós está a defender o melhor interesse para a Caixa. E, portanto, eu não tinha, nem tinha como ter, quaisquer elementos que me permitissem questionar ou duvidar da natureza de um bom pai de família a cada um dos meus colegas quando apresentava e quando justificava as suas operações. E mais do que isso, senhora deputada, não me recordo, mas não me recordo mesmo de qualquer operação que, segundo o seu critério, pudesse cumprir esse risco. As operações foram feitas ao tempo, segundo o tempo que se vivia. E, portanto, não tenho ideia nenhuma, senhora deputada, de que isso pudesse ter ocorrido.
Lá iremos. Dou-lhe um exemplo. A primeira operação da Metalgest é a primeira operação para João Brard comprar ações BCP. É uma operação que nós não encontramos nenhuma igual a esta, porque ela tem um rácio de apenas 100% das ações. Ou seja, no dia em que as ações descessem 1% do seu valor, imediatamente a garantia, o rácio de cobertura, entraria em cumprimento. Mas há uma outra questão, que é, bastava olhar para as contas da Metalgest para compreender que, já nessa altura, a Metalgest dependia de juros que recebia para pagar os juros da dívida. E já nessa altura, essa conta era negativa, ou seja, os encargos financeiros líquidos da Metalgest já eram negativos quando pediu o empréstimo. O que quer dizer que num empréstimo destas características, um empréstimo bullet, a única forma da própria Metalgest devolver o valor à Caixa era vendendo as ações por mais do que as tinha comprado e a única forma de pagar juros era se recebesse dividendos superiores aos juros. Teve noção destas características da operação quando aprovou o crédito, ou esta era, de facto, uma decisão que não lhe dizia respeito a este nível. Este nível, ao nível do seu desenho financeiro.
Senhora Deputada, eu desenhos financeiros não sei fazer, só jurídicos. Esses acho que sim, que sei fazer. Oh, Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quer o Senhor Bernardo, quer outro devedor qualquer, nos contratos de financiamento que celebra, tem... A Caixa exigia garantias especiais, que eram o penhor das ações, mas segundo as informações disponíveis, a Metalgest tinha de capitais próprios cerca de 240 milhões. E o Sr. Bernardo, dono da Metalgest, era uma pessoa muito rica, segundo se dizia. E do ponto de vista jurídico, os bens do devedor respondem pelas dívidas que ele contrai. E, portanto, do ponto de vista da garantia do risco contratual, se me é permitido fazer esta utilizar este conceito ou do risco jurídico, naturalmente que estavam, permita-me o termo, garantidas as possibilidades de reagir contra o eventual incumprimento. Aliás, tanto quanto sei, o incumprimento apenas se iniciou em novembro, ou coisa que o valha, de 2008, porque até aí os compromissos foram sendo cumpridos. E, portanto, só a partir dessa data é que teriam ocorrido o primeiro incumprimento, Senhora Deputada. E aquilo que é importante para quem tem a preocupação, e tinha aí sim dever de contratualmente definir as regras, a primeira preocupação que eu tinha era verificar se em contratos desta natureza estavam previstas todas as regras que permitissem agir para que fosse recuperado o crédito caso ele viesse a ser incumprido.
Então deixe-me colocar a questão de outra forma. Quem é que garantia que no final dos 5 anos, porque é um empréstimo bullet, ou seja, não é um empréstimo em que se paga prestações, no final tem que estar lá os 50 milhões para pagar. A minha pergunta é quem é que garante no final dos 5 anos a empresa continuar a ter capitais próprios de 240 milhões e que entretanto não alienou todo o seu património, ou não descapitalizou a empresa, ou não perdeu todas as condições financeiras que garantiam aquilo que à partida parecia uma boa condição financeira.
Sra. Deputada, julgo que o Departamento, a Direção ou o Serviço responsável pelo acompanhamento da gestão de crédito.
A segunda questão tem a ver com o aval pessoal. Porque um dos problemas que houve, de facto, depois em recuperar estes créditos, é que no momento em que se foi recuperar os créditos, verificou-se que o tal património que estas holdings tinham não valia nada, ou valia muito pouco. E valia muito pouco porque foram sendo descapitalizadas. E há casos em que não sabemos bem se esse património foi retirado propositadamente ou perdeu valor, e há outros casos em que não houve uma correta avaliação do património, e isso é dito nos parceiros de risco, que não há uma correta avaliação do património. Mas no caso do aval pessoal, sabendo que os bens pessoais respondem por dívidas, eu tenho essa dúvida, mas aí confio na opinião, então mas como é que se dá um crédito contando com o aval pessoal sem fazer uma avaliação dos bens do avalista?
Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A resposta do património ou dos bens do património do devedor perante o cumprimento das obrigações não está ligada umbilicalmente ao aval. Ele, aliás, julgo que mais tarde, depois em 2008, veio a dar um aval. E tal como a senhora deputada, eu também assisti. Também assisti à audição, Sra. Deputada. Eu também assisti. E, portanto, mas mais tarde veio a dá-lo. Mas a regra que eu estou a colocar, que é uma regra jurídica importantíssima, de que os bens do devedor respondem pelas dívidas do devedor, não está umbilicalmente ligada ao aval, e parece que aí a senhora deputada e eu talvez possamos concordar que o aval era mais, aliás foi até aqui referido, era mais um meio de pressão sobre o devedor do que uma exigência, digamos assim, suscetível de ter alguma materialidade, se me é permitido este termo.
Mas confirma que não foi feita uma avaliação dos bens do devedor e que, aliás, a própria noção de idoneidade de João Berardo e o grande património de João Berardo era uma avaliação feita com base na imprensa. A Caixa não fez uma avaliação dos bens, a não ser uma avaliação dos relatórios e contas da Fundação e da Metalgest, em que o próprio parceiro de risco dizia que tinha dúvidas, porque não havia contas consolidadas, porque havia contas que não estavam certificadas e por aí adiante.
Eu ainda tenho esta coisa ligada. Senhora deputada, se eu lhe confirmo... Eu não tenho como lhe confirmar ou não confirmar, senhora deputada. A proposta foi apresentada em Conselho Alargado de Crédito com os elementos que dela constavam e eu não tenho nem posso ter como saber como são feitas as diligências e como são realizadas as operações tendentes a apurar esses elementos. A ideia que eu retenho é de que a certa altura foi discutido isso e foi solicitado expressamente que se fosse fazer essa avaliação e que ela teria sido feita. Mas, ó senhora deputada, é apenas uma ideia que retenho, que mantenho como ela tendo ocorrido.
Eu apelo um pouco à sua memória, até para tentar compreender... Por isso é que eu apelo, por isso é que não exijo, apelo. Para tentar perceber qual é o processo de tomar a decisão. Porque eu, à luz do que sei hoje, lendo este parecer de risco, confesso que ficaria um pouco arrepiada. Sobretudo pela disparidade que existe entre o parecer de risco e o parecer da Direção de Grandes Empresas, em que parece claramente que a Direção de Grandes Empresas quer vender o crédito e o parecer de risco, a mim parece muito mais realista. Mas eu vou dar um exemplo. O parecer de risco diz que esta proposta apresenta um rácio de cobertura de apenas 100%, consequentemente não existindo qualquer folga para eventuais desvalorizações. E, portanto, diz que este não é o rácio indicado. É o que diz e isso gera um rácio de 120 ou de 140, já não tenho memória. A proposta da Direção de Grandes Empresas diz... como aspecto positivo deste crédito, tendo em consideração a idoneidade, a perspectiva de relação com o cliente e a garantia associada ao financiamento, rácio de cobertura de 100%. Ou seja, a mesma coisa, o rácio de cobertura de 100% é apresentado pela Direção de Risco como um fator de risco e é apresentado pela Direção de Grandes Empresas como uma garantia de crédito da ação, de uma garantia sobre o crédito. E, portanto, eu pergunto-lhe se estas contradições foram discutidas e se tem memória de ter havido alguma polémica na aprovação deste crédito que tinha um parecer de risco tão óbvio como esta tinha.
A senhora deputada vai perdoar-me, mas eu não ouvi o que a senhora deputada referiu ou parece-me que dizem os dois a mesma coisa.
Pelo contrário, a proposta das grandes empresas diz, tendo em consideração a idoneidade do acionista João Berardo, a perspectiva de início de relacionamento comercial com a Metalgest e a garantia associada ao financiamento, rácio de cobertura 1. Ou seja, estes são os pontos positivos que devem levar à aprovação da proposta. Já o parecer de risco diz, atenção, o rácio de cobertura de 1 é um ponto negativo da proposta. Ou seja, a direção comercial apresenta rácio de cobertura de 100% como uma grande coisa. A direção de risco diz que é um problema. É só um exemplo para provar como estas duas direções tinham opiniões muito contrárias. E o que eu queria perceber é se alguém que leu este parecer de risco colocou essas questões, se teve interesse em criar polémica sobre este crédito em particular ou sobre outros em que há reflexões parecidas.
Senhora deputada, no caso em concreto, aliás, tenho procurado recordar-me na sequência de algumas audições que tenho estado aqui a ouvir como deve imaginar, porque sobretudo na minha idade, 13 anos é muito ano, e portanto já lá vão alguns. Eu devo dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputada, para que não fique nenhuma dúvida sobre essa matéria. Estas questões eram de facto discutidas no Conselho Alargado de Crédito. Eram discutidas, eram analisadas, e devo dizer-lhe, aliás no outro dia, dizia-me um grande senhor da Caixa Geral de Depósitos, por quem eu tenho muito respeito, aliás, trabalhei com ele enquanto lá estive, porque era o responsável por uma das minhas áreas. Ele dizia-me: Senhora Doutora, não se pode dar um crédito só pela garantia. E, portanto, Senhora Deputada, se a Direção de Risco considera que um rácio de 100% é pouco e a Direção Comercial entende que o rácio de 100% pode ser suficiente, digamos assim, para a concessão desse crédito, digamos que talvez no meio é que estivesse a vir tudo, mas eu torno a recordar-lhe, Senhora Deputada, que não era só essa garantia especial que responde pelo cumprimento das obrigações. E, portanto, é por isso que talvez não seja tão relevante quanto isso, digamos assim, a exigência de operações com 120, porque há operações com 130 e 140 que também não correram muito bem.
Eu concordo, e atrevo-me até a dizer que os créditos não só pela garantia devem ser dados pela virtude, que é um... provavelmente uma palavra que eu não uso muitas vezes. E por isso mesmo é que eu a escolhi. E confesso que um crédito para comprar ações que depende da volatilidade do mercado para repagar esse crédito é um crédito especulativo. E, portanto, virtude tem muito pouca. Muito pouca. E por isso é que estes créditos têm um problema. É que eles tinham poucas garantias, pouca virtude e, do ponto de vista financeiro, eram muito frágeis. E o mesmo se repetiu depois na Fundação Berardo. Neste caso são 350 milhões, com condições também muito... com os mesmos fins, muito pouco virtuosos e condições igualmente frágeis. Eu tenho uma pergunta para... certo, ouviu as audições e deparou-se com esta dificuldade de perceber quem é que defendeu este crédito. Porque a Direção de Grandes Empresas diz-nos aqui, e o administrador, não defendia este crédito, o diretor, nomeadamente. E o risco diz-nos não defendia este crédito. E por isso eu apelo mais uma vez à sua memória para nos dizer quem é que defendeu este crédito e mais do que isso. Se houve discussão e se houve polémica, qual foi o racional? Quem defendeu este crédito, que argumentos usou para convencer uma mesa de 10 pessoas que estes créditos eram 13, que estes créditos eram necessários à Caixa Geral de Depósitos? Qual foi a ideia por trás destes créditos que sabia que seriam para comprar ações do BCP e que tinham um problema acrescido, que é, obviamente, não é um problema jurídico, mas é um problema de futuro. Se eu tenho 8% das ações do BCP na minha mão, o contrato pode-me dar permissão para eu executar essa garantia, mas no dia em que eu executar, eu afundo o valor da minha própria garantia porque vou despejar 8% das ações do BCP no mercado. Portanto, tudo isto estava armadilhado. E por isso pergunto, quem defendeu estas operações, defendeu com que argumentação?
Há uma coisa que lhe posso garantir, Sra. Deputada. Não fui eu. Bom, feito este esclarecimento, digamos assim, o que lhe posso dizer é o seguinte. Há bocadinho tive a ocasião de dizer que quem agenda as operações para Conselho de Crédito são as direções. Naturalmente, depois de ter conversado com o administrador do Pelouro, de terem discutido a proposta, de analisarem as respectivas consequências, de analisarem o parceiro do risco, é o diretor comercial das grandes empresas, das empresas Sul, por aí fora, que agenda a operação. E eu, do que me lembro, senhora deputada, do que me lembro, não ouvi, quando foi exposta, defendida, apresentada essa proposta, qualquer referência negativa relativamente a esse financiamento. Não me recorda. Recordo-lhe, aliás, senhora deputada, que ao tempo era prática no mercado e eu gostava de voltar a referir que estamos a falar daquele tempo, não de hoje. ao tempo era prática do mercado realizar este tipo de contratos. E era também, na ocasião, desejável para as direções comerciais, naturalmente, captarem clientes. Qual é o objeto social da Caixa Geral de Depósitos? É emprestar dinheiro, é conceder financiamentos. Temos, naturalmente, opções diversas, depois, subsequentemente, tendo em atenção a defesa que fazemos ou não de um banco público, e eu não vou entrar por aí. Mas, de facto, o objeto da Caixa Geral de Depósitos é este. E, naturalmente, que tinha interesse em financiar mais clientes e em participar com os outros bancos relativamente ao financiamento destas operações. E já agora, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe que, juridicamente, a questão que referiu de inundar no mercado essas ações do BCP, elas acabaram por ser vendidas. E porquê é que não se foi ao outro património? Pois. Pois. Não, Sra. Deputada, tanto quanto eu sei, ainda são uma coleção de obras de arte significativas. Talvez seja, Sra. Deputada, talvez seja. Mas em 2008 foi quando começaram a verificar-se os incumprimentos. Talvez se tivesse imposto uma análise à própria gestão. Estou a fazer apenas uma afirmação que, porventura, não cabe no âmbito desta comissão. Mas, de facto, a gestão... O Sr. Presidente vai-me perdoar. Foi em novembro de 2008, Sra. Deputada. Retalho uma coisa, Sra. Deputada, nesta área, neste domínio, há uma atividade de concessão e há uma atividade de gestão de crédito. E a gestão do crédito é gerir e acompanhar, naturalmente, o cumprimento ou incumprimento desses contratos de financiamento que são feitos. E o que eu tenho aqui procurado sublinhar, e gostaria de voltar a sublinhar, se me é permitido, é que, do ponto de vista de risco contratual, também esta operação estava salvaguarda. Foi no tempo do contrato que a minha direção elaborou que foi possível fazerem só uns reforços de garantia. E, portanto, foi possível depois, em 2008, terem-se vendido uma parte do património da empresa, ter-se financiado mais 38 milhões e ter-se obtido mais um outro elemento garantístico que já não me recordo. E, portanto, é bom termos presente que à concessão se segue a gestão.
Muito obrigado. Terá a oportunidade na segunda ronda de voltar, se assim entender, à questão. Senhora Deputada, não se importa que façamos a suspensão dos trabalhos neste preciso momento e a retomemos daqui a 5 minutos. Muito obrigado.
Eu devo ter alguma coisa que os nossos convidados têm sempre vontade de fazer uma pausa antes de lhes fazer perguntas, mas é um prazer, assim, bem mais frescos.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem a palavra a Senhora Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, já nos cumprimentamos ali fora, mas por cumprimentar a doutora Celeste Cardona, que volta aqui um bocadinho à sua casa, ao Parlamento. E eu começava por lhe perguntar se era possível explicar-nos melhor como é que decorriam as discussões no Conselho de Crédito e no Conselho Alargado de Crédito. E eu explico o que gostava de saber, porque na realidade nós temos atas, mas essas atas não incluem a justificação das decisões. Nós apenas sabemos o que foi decidido e depois temos acesso, basicamente, à proposta das direções comerciais e das direções do risco. E já ouvimos aqui diversas e variadas coisas, já ouvimos aqui que era possível o risco retirar o parecer e assim vetar a operação, já ouvimos dizer que havia votações e havia quem votasse vencido. Eu gostava que nos explicasse como é que decorriam de facto os conselhos de crédito e os conselhos alargados de crédito.
Muito obrigada, Senhora Deputada, muito obrigada pelas referências que fez. Eu devo dizer-lhe o seguinte, eu há bocadinho tive a ocasião de dizer, não sei se a senhora deputada cá estava, que quem agenda as operações para os conselhos de crédito e os conselhos alargados de crédito são as direções proponentes. As grandes empresas, empresas sul, particulares, são esses que agendam as operações na sequência de reuniões que fazem, presumo eu, com o seu administrador do Pelouro, no sentido de uma análise de um desenvolvimento mais, digamos assim, mais intenso dessas operações a levar ao conselho, aos conselhos de crédito, quer o alargado, quer o outro. O parecer, o risco, não pode naturalmente retirar o parecer que dá, nem a direção das empresas que propõem pode retirar o parecer. Pode acontecer uma outra coisa. E se é possível, não me pergunto é quando ou quantas vezes isso aconteceu, mas aconteceu algumas vezes que na sequência das discussões que ocorriam entre a direção comercial proponente, o risco e às vezes a DAS, podia acontecer e aconteceu algumas vezes que a decisão do Sr. Presidente do Conselho era o de, bem, vamos ficar por aqui com a discussão, voltem novamente a reunir, voltem novamente a encontrar-se, no sentido de apurarem as condições que querem para este contrato de financiamento. Eu verifiquei e vi alguns casos em que tal ocorreu. Votos não havia, senhora deputada. O que acontecia era que o presidente do Conselho, do Conselho Alargado, que em regra era o presidente do Conselho de Administração, o Dr. Carlos Santos Ferreira, e do Conselho de Crédito, que em regra era o seu vice-presidente, o Dr. Maldonado Gonelha, ele começava por dar a palavra à direção proponente, depois de ouvida a proposta desenvolvida, os critérios do setor, os critérios da empresa, as análises feitas à sua própria situação, a análise do projeto que estava em curso, a localização do mesmo no caso de se tratar de financiamento à construção ou à promoção imobiliária. Portanto, havia uma explicação intensa e demorada do projeto a que se seguia a opinião do risco, da direção de gestão de risco, que colocava algumas condicionantes, que referia que se calhar era melhor pensar em reforçar o grau de garantia daquelas operações, que se calhar era melhor verificar de novo as contas que haviam sido apresentadas, enfim, um conjunto de critérios, porque há aqui uma diferença fundamental, senhora deputada. A direção de crédito analisava o cliente, eu já disse isto, mas não me importa de repetir, e a direção de risco analisava a operação, aquela operação em concreto. E depois era aberta à discussão por parte do presidente do Conselho, no sentido de que as opiniões fossem expendidas, que as perguntas fossem colocadas, que as questões fossem discutidas, sendo que não havendo mais qualquer questão a colocar ou mais dúvida a suscitar, o Sr. Presidente terminava usualmente dizendo, bom, nesta conformidade parece que estamos em condições de poder aprovar esta operação. E ali terminava, seguindo-se o quê, senhora deputada? Seguindo-se o despacho exarado no processo por parte do diretor proponente, devidamente assinado por ele e pelo administrador do Pelouro.
Já respondeu aqui várias perguntas sobre créditos em concreto. Eu gostava de perguntar só aqui um pormenor, porque já fiz esta pergunta várias vezes a vários intervenientes. No processo de concessão de crédito à Fundação José Berardo para a aquisição de ações do BCP, nesse processo é dito pela Direção de Grandes Empresas que a idoneidade e o prestígio do Presidente da Fundação José Berardo, o Comendador José Berardo, aliada à sua fortuna pessoal avaliada em 2006 em cerca de 527 milhões de euros. Lembra-se de alguém em Conselho de Crédito ou Conselho Alargado de Crédito ter questionado de onde é que vinha esta avaliação da fortuna pessoal dele?
Não, senhora deputada, não me recordo. Não sei se foi ou não, não me recordo de essa questão ter sido debatida.
Eu pergunto-lhe isto e vou explicar porque é que pergunto e qual é a relação com a minha próxima pergunta, porque realmente todos vimos, e aliás não é por acaso que a primeira pergunta que lhe fizeram se falou logo na audição do senhor Berardo. E do facto de ele ter dito, entre outras coisas que me escuso a comentar, mas ter dito, eu pessoalmente não tenho nada. Isto leva-me à pergunta que lhe quero fazer. Falou-se muito aqui de concessão de crédito. E eu acho que valia a pena falarmos também de recuperação de créditos nesta ocasião, até porque teve, tanto quanto percebo, e quanto nos disse na sua intervenção inicial, bastante papel nesta matéria. E o que eu gostava de saber é, primeiro, se nos pode explicar como é que se fazia a recuperação de crédito na Caixa Geral de Depósitos, quando chegou e quando saiu, e depois se nos podia explicar como é que funciona, quem é que responde pelos créditos, porque muitas vezes, aqui também tenho visto nesta comissão, que nós falamos das garantias, mas não falamos do facto de que todo o património dos devedores responde pelos créditos, e portanto eu acho que valia a pena percebermos quais são os passos de recuperação de um crédito. Obrigada.
Senhora Deputada, como eu procurei dizer aqui na minha intervenção inicial, no setor bancário, a Caixa, na ocasião, era a única que não dispunha de uma direção de recuperação de crédito e, por isso, achámos, e eu impulsionei isso, naturalmente, achámos que era importante a criação de uma direção de recuperação de crédito. E como é que começou por funcionar? Como sabe, quando se inicia um processo, na política, eu próprio participei dela muitas vezes, chamamos projetos piloto, daqueles que se dá início para ver como funcionam e como é possível, no fundo, exercer corretamente as nossas tarefas. E, portanto, o que aconteceu foi que foram estabelecidas regras de transferência imediata das direções comerciais dos processos em cumprimento passado um prazo que era estipulado. Não me pergunte qual era o prazo, que eu não me recordo, porque dependia dos contratos serem com prestações trimestrais ou com prestações mensais, consoante a natureza do próprio crédito, mas estabeleciam-se mecanismos automáticos de transferência para a direção de recuperação de crédito passado o tempo estabelecido nas ordens de serviço, nos manuais orgânicos que aprovámos para irem para a recuperação. A recuperação de crédito estava habilitada e dotada, quer de recursos humanos, quer de equipamento informático, para numa primeira fase, e julgo que tinha a possibilidade no prazo de 3 meses ainda tentar recuperar aquele crédito e estabelecer uma forma de recuperar aquele crédito, e depois, dentro da própria direção, nós dotámos a Direção de Recuperação de Crédito de um contencioso especialmente vocacionado e direcionado para estas áreas, faziam de facto essa recuperação mediante a interposição das correspondentes ações. E depois, como a senhora deputada me perguntava há pouco, também sempre do ponto de vista jurídico, há um instituto que são as impugnações paulianas. Os devedores bem podem, de facto, proceder à alienação ou outras manobras tendentes a obviar o respectivo cumprimento. Mas também, digamos, quem tem interesse na recuperação de crédito dispõe de alguns instrumentos e de alguns meios jurídicos que podem ser acionados no sentido da recuperação de crédito. É nesse sentido que eu falo, que houve um período na Caixa até, e é desse que esta comissão quer falar, que tem a ver com a questão do financiamento, mas eu procuro sempre isso, ver também a parte da gestão e do acompanhamento do próprio crédito. Muito obrigado.
Obrigada. Agora que já falamos da teoria, eu passaria aqui quase aos casos práticos. E começava pelos vários créditos que houve para a aquisição de ações. Nos casos de ações do BCP, como foi o caso de Berardo ou de Fino, mas também aconteceu de ações da Laceda, como foi o caso da Selenes. Quando, o que é prática e o que é que se deve fazer quando as ações que estão dadas em penhor na Caixa descem, quando o seu valor desce abaixo do valor que elas devem garantir? Como é que se procede, executa-se a garantia, pedem-se garantias adicionais, ou o que é que se faz?
Senhora Deputada, eu tenho, como disse há pouco, Não sei se é a meu favor, pelo menos do meu ponto de vista é, a criação da Direção de Recuperação de Crédito. Como lhe disse, iniciámos os trabalhos nessa direção com os particulares e pequenas empresas e hoje essa direção foi evoluindo e hoje encarrega-se do acompanhamento até dos incumprimentos das grandes empresas. Mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, Sra. Deputada, é que eu já lá não estava.
Mas ainda assim pode-nos explicar o que é habitual fazer nessas ocasiões.
Oh, Sra. Deputada, o que eu lhe posso dizer era o que nós fazíamos na Direção de Recuperação de Crédito quando ela iniciou a sua atividade. Eu devo dizer-lhe uma coisa, eu procurei naquela altura, e enfim, convencida que estava a tomar uma boa decisão, que o responsável por essa direção fosse um grande profissional da Caixa Comercial. Eu achava que, independentemente das questões jurídicas que ficam no contencioso da Direção de Recuperação de Crédito, é preciso que esta direção esteja dotada de meios humanos, de recursos humanos, que sejam capazes de compreender aquilo que eu há bocadinho tentei dizer, que é compreender o cliente, compreender o setor, compreender a localização geográfica. Não é a mesma coisa recuperar um crédito em Meio Martins e recuperar um crédito na zona nobre de qualquer outra cidade, designadamente ali para o Parque das Nações. Portanto, é preciso alguém que conheça, que saiba como é possível fazer. E procurei introduzir esses mecanismos na Direção de Recuperação de Crédito. O que é que isto significava na altura, Sra. Deputada? Significava que havia um cruzamento de informação e um relacionamento constante entre as direções comerciais e a Direção de Recuperação de Crédito para ver qual a melhor maneira de obter o cumprimento dessa obrigação. Logo que a situação estivesse regularizada, e essa foi uma prática que adotámos no período em que eu lá estive, não sei se agora continua o mesmo, logo que a situação estava regularizada, o cliente voltava para o seu habitat natural, que é a direção comercial.
Algumas destas, quer o Sr. Berardo, quer por exemplo o Sr. Matos Gil, disseram-nos aqui que, e ambos tinham créditos garantidos por ações, disseram-nos aqui que havia a obrigação da Caixa Geral de Depósitos vender as ações quando elas atingissem, quando elas baixassem, quando o seu valor passasse abaixo de um determinado limite. E, portanto, isso de alguma forma, aquilo que podemos perceber é que eles acham que não têm responsabilidade, porque basicamente a Caixa é que devia ter executado a garantia e ter vendido as ações. O que eu lhe pergunto, não estava lá nessa altura, mas o que eu lhe pergunto é se era comum, era vulgar haver esta cláusula contratual e se isso foi feito no caso de outros clientes, porque não foi a primeira vez que houve crédito garantido em ações nestes casos.
Se me recorda, Sra. Deputada, não foi a única, nem a primeira, nem porventura tenha sido a última, em que nos contratos fica estabelecido um mandato para que os bens dados em garantia especial possam ser alienados. E, portanto, digamos que é uma ponderação que, naturalmente, o credor desses créditos tem que fazer relativamente à opção que deve fazer em executar essa dívida ou procurar reestruturá-la por outra forma. Eu tenho uma maneira de pensar e de agir que é a minha, que não sei se é ou não conforme com essas opções, mas isso não tem que ver para aqui. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista do quadro jurídico aplicável, existiam todas as condições e todas as cláusulas que permitiam, na verdade, exigir o cumprimento das dívidas que estavam a ser incumpridas.
Gostava também de saber, porque a questão é jurídica, em relação a um outro contrato e a um outro financiamento que tem a ver com Vale do Lobo. Uma das coisas que se via no relatório de Ernst & Young e uma das das cláusulas que o risco aconselhava era precisamente que fosse introduzida uma cláusula de, eu creio que a expressão inglesa é step-in, mas que permitisse basicamente à Caixa Geral de Depósitos que, em caso de incumprimento, porque trata-se de um contrato de financiamento, mas com muitas garantias reais associadas e que tem, a sua estrutura tem a ver, com, no fundo, com a construção imobiliária, com o facto de se prever ir pagando o empréstimo com a venda de imobiliária, mas ainda assim estamos a falar de um resort, portanto ele tem que ir funcionando no entretanto, e uma das coisas que estava prevista era que, e que no relatório da Ernst & Young diz que não foi possível apurar se sim ou não isso aconteceu, mas era que houvesse uma cláusula que permitisse à Caixa Geral de Depósitos, em caso de incumprimento, assumir a gestão do resort. Consegue lembrar-se se essa cláusula existiu e se foi algum dia acionada?
Consigo lembrar-me que existiu, que essa cláusula estava lá. Isso consigo, consigo lembrar-me. Aliás, numa primeira fase eram dois administradores por parte da Caixa Geral de Depósitos e depois a possibilidade de ser assumida pela Caixa Geral de Depósitos a gestão, digamos, operacional daquele projeto, daquele resort, daquele projeto que foi aprovado. Se alguma vez foi acionado ou não, o Sr. Deputado não lhe sei responder. Mas que estava no contrato, estava.
Muito obrigada. Por último, ainda tenho tempo, mas em todo caso, por último, que queria perceber o seguinte. Ainda ontem falamos aqui de um banco chamado Crown Bank, em que a Caixa Geral de Depósitos entrou, creio eu, em 2002 ou 2001. Eu, tanto quanto se pude ler no relatório da Ernst & Young, a participação da Caixa Geral de Depósitos no Crown Bank acabou por se vir a revelar num saldo que só não é nulo porque, de facto, a Caixa Geral de Depósitos teve que suportar os custos de lá ter entrado e os custos legais com a operação de entrada e de saída. Eu creio que essa operação, no que toca à saída, é da época do seu mandato e, portanto, se nos pudesse descrever o que era, afinal de contas, o Crown Bank, que é um banco, tanto quanto percebo, em Nova Iorque ou Nova Jersey, nos Estados Unidos, para que é que ele serviu e porque é que, afinal de contas, a Caixa decidiu sair de lá e qual é o saldo desta operação? Obrigada.
Ora bem, Sra. Deputada, a decisão de comprar 51% do Crown Bank ao senhor, como é que ele se chama? Jacinto Rodrigues. Não sei se é em 2001, se é em 2002, não sei. Eu não sei qual é o racional dessa aquisição. Sei, em todo o caso, que era considerado que em Nova Jersey havia uma comunidade bastante significativa de portugueses. Este senhor, se não estou em engano, era de Fátima, portanto era um homem que tinha ido daqui, desenvolvia as suas atividades na área da construção imobiliária em Nova Jersey e em Nova Iorque e tinha, de facto, lá um banco pequeno, com poucas atividades, situado nessa zona. Mais do que isso, a Caixa, a certa altura, tomou a decisão de comprar 51% da participação naquele banco, sendo certo que, do ponto de vista dos contratos dos parasociais e dos acordos que foram celebrados, era este senhor que continuava a ter a responsabilidade e o mando e a gestão deste banco. E, portanto, digamos que a Caixa Geral de Depósitos pouco tinha a dizer, pelo menos foi essa situação com que eu me confrontei quando lá cheguei, relativamente à gestão do Crown Bank. O que aconteceu foi que, a certa altura, recebemos na Caixa Geral de Depósitos dois ofícios, um da Reserva Federal, do FED, e outra do organismo que não me recordo o nome, do organismo de regulação financeira local de Nova Iorque, alertando a Caixa para as graves irregularidades que estavam a acontecer naquele banco e que, portanto, aconselhavam, não sei se era aconselhavam, se era intimaram, eu não tenho a certeza absoluta da terminologia que devo utilizar, a que a Caixa resolvesse esse problema. E, na verdade, fui eu que coordenei a resolução desse problema através de diligências várias, designadamente de chamar o senhor à Caixa Geral de Depósitos e de par com a Direção dos Assuntos Jurídicos, discutir e tentar resolver e tentar encontrar uma solução para a resolução deste caso. Acabámos por encontrar uma solução. A Caixa vendeu os 51% que detinha do Crown Bank ao Sr. Jacinto, até porque a Caixa estava instalada em imóveis do Sr. Jacinto. Éramos, digamos que, inquilinos, não sei se ele estaria disposto ou não depois para nos despejar ou qualquer coisa, não sei. O que posso garantir, Sra. Deputada, é que para além dos custos jurídicos decorrentes nos tribunais americanos, a que eu quis pôr termo, como é evidente, a Caixa não perdeu um cêntimo nesta operação e, portanto, quer do ponto de vista dos riscos reputacionais, quer do ponto de vista da regularidade desta regularização, digamos assim, através de nos termos dispensado de participar num banco com as características que nos eram assinaladas nos ofícios, quer do FED, quer deste organismo de regulação e de supervisão, julgo que foi uma boa decisão que foi tomada pela Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado. Vamos agora dar início à segunda ronda. A vez ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria regressar aqui à operação do Sr. José Brard. E na audição foi dito, e também já foi aqui referido, que foram ter comigo, ou seja, o Sr. Brard diz que foram ter com ele para estas operações. E foram ter com o Sr. Brard porque ele já tinha ações no BCP, assim como foram ter pelo mesmo motivo com Manuel Fino e, eventualmente, outros investidores. Eu sei que não foi a senhora que propôs esta opção, mas aprovou, contribuiu para a sua aprovação. A minha pergunta é: quem é que desenhou esta estratégia de ir ter com os investidores que já tinham ações no BCP e assim capitalizar através da Caixa ou BCP? Quem é que desenhou esta estratégia?
Eu acho que é a segunda vez que vou dizer isto, Sr. Deputado, mas eu não fui. Bom, ao Sr. Deputado...
Mas havia essa estratégia.
Eu sei, peço desculpa, foi... Eu sou mesmo assim, não há nada a fazer. Bom, o que lhe quero dizer, Sr. Deputado, é que não tenho recordação alguma, de que alguma vez essa discussão e essa matéria tivesse sido objeto de qualquer troca de impressões no âmbito do Conselho de Administração. Portanto, não tenho ideia nenhuma e quase com um grau de certeza muito significativo lhe diria que isso nunca ocorreu.
Portanto, esta opção de aumentar muito a exposição ao BCP, através de investidores que já estavam no BCP e que houve um aumento de capital e que, portanto, foi através desses investidores que a Caixa, no fundo, capitalizou o BCP, esta é uma opção que, no mínimo, é estratégica e, no máximo, é política. Porque pode, aquilo que procuramos aqui saber é se houve alguma estratégia política nesse sentido. E aquilo que nos disse aqui já na primeira ronda e agora voltou a dizer é que uma matéria desta importância nunca foi sequer referida no Conselho de Administração. Portanto, isto é de facto, eu considero bastante grave que uma matéria com esta importância para a Caixa nunca tenha sido discutida no Conselho de Administração. E ainda em relação a estas operações, disse há pouco que sabia-se que o Brard era uma pessoa muito rica. Segundo se dizia, mas foram averiguar se isso era real, se essa riqueza pessoal era real, porque aquilo que nós percebemos é que os bens que referiu há pouco, a coleção, entre outros, estão num conjunto de estratagemas, nomeadamente numa associação, e o que eu lhe quero perguntar, que há pouco disse que o contrato estava feito de forma que era possível reaver todos os créditos. Se nessa sua afirmação tem presente esta situação de haver todos estes estratagemas dos bens do Sr. Berardo estarem num conjunto de associações e de outras formas jurídicas, se isso foi tido em conta na análise jurídica que fez a estas operações.
Sr. Deputado, quer dizer, se havia estratagemas, garanto-lhe que nós não sabíamos na área jurídica. Mas, Sr. Deputado, não tenho a certeza, não faço ideia, se ao tempo em que essas operações ocorreram, a tal de coleção, a Solgrap, os hotéis Savoy, a Bacalhoa, a não sei que mais, a não sei que mais, tinham ou não, na altura não tinham, tinham ou não, quaisquer ónus que impedissem o ressarcimento da dívida concedida. Eu não sei quando é que ocorreu essa operação de alocação, digamos assim, da coleção a uma associação para depois fazer um comodato. Aliás, no outro dia tive curiosidade de ver uma cronologia feita por uma senhora jornalista, não me recordo agora o nome, que fazia... Hã? Não sei. Não está aqui para não? Não. Que fazia a cronologia desde 2003 desta situação, dos contratos, dos comodatos, das alocações, das participações, das associações. O que lhe posso dizer é que a primeira vez que o Sr. Berardo incumpriu perante a Caixa Geral de Depósitos foi em novembro de 2008.
Mas a questão é se não havia o dever da parte de quem aprovou estes créditos de garantir que esses bens estavam em condições de responder pela dívida. Essa garantia, pode-nos dar que essa garantia na altura foi averiguada, ou seja, foram averiguar se havia essas garantias e se de facto o crédito era possível ser recuperado e hoje dar-lhe a possibilidade de manter essa afirmação de que na altura tudo estava de forma a poder ser recuperado?
Oh, Sr. Deputado, essa não é uma garantia que eu lhe posso dar, é a lei que lhe dá, que é a impugnação pauliana. Essa é uma garantia geral das obrigações e da resposta de todos os bens do património do devedor, quer pessoa singular, quer pessoa coletiva, pelas dívidas. O que aconteceu a esse contrato de financiamento, com as sucessivas reestruturações que foram feitas, com os sucessivos contratos que foram feitos, com o último acordo que foi feito entre todos os bancos para agora ir fazer uma execução, eu isso não sei como dizer-lhe, Sr. Deputado. Não sei porque não tenho meio de saber. Não tenho. Não tenho meio de saber. Agora, há uma coisa que lhe digo, que lhe posso dizer. Como bom pai de família, não é o caso de pai, é de mãe, mas também sou. E avó, posso dizer-lhe que do ponto de vista do exercício das minhas atividades e do ponto de vista do exercício das atividades da Direção dos Assuntos Jurídicos da Caixa Geral de Depósitos, não tenho a menor dúvida que estavam estabelecidas e garantidas as regras adequadas para resolver, mediante cumprimento, essa dívida.
Eu há pouco, na primeira ronda, referia à operação de Vale do Lobo, assim um pouco, já no fim, já não tinha muito tempo, mas eu queria então voltar a colocar a questão. Porque aquilo que aconteceu e que foi aqui referido nesta comissão é que foi feita uma intervenção direta do administrador Armando Vara para fazer avançar o negócio. Porque neste caso é um caso raro em que temos a direção de risco a dizer que tem condicionantes e que tem reservas em relação à operação, mas também a área comercial, no caso de Direção Empresas Sul, tinha reservas em relação ao risco desta operação. E o próprio Sr. Alexandre Simões da direção, Santos, da Direção de Empresas Sul, referiu aqui que é verdade, porque está nos documentos. Essas reservas, a própria área comercial também a tinha. E, portanto, a minha pergunta é como é que um administrador passa por cima, daí eu há pouco ter referido, passa por cima, destas duas opiniões que geralmente são contrárias, vão uma para um lado, outra para o outro, mas neste caso até as duas eram convergentes e faz avançar este negócio. Como é que isto aconteceu e se isto alguma vez foi abordado no Conselho de Administração?
Depois eu só agora é que percebo o saltar, há bocadinho não tinha percebido. Ó, Sr. Deputado, No Conselho de Administração esta matéria não foi tratada. No Conselho de Crédito que aprovou esta operação, também não.
Então,
como é que o senhor deputado quer que eu saiba ou quer que eu... Ao tempo. Ao tempo. Pois. Quando é apresentada uma operação ao Conselho de Crédito, ou alargado, julgo que era alargado de crédito, com a proposta preparada, é apresentado o risco, é analisado, é discutido e é considerado que é um projeto bom, que é um projeto... Nós, por exemplo, recordo-me que na altura... Nós, Direção de Assuntos Jurídicos, solicitou que fossem individualizados todos os lotes e que as hipotecas, por isso é que demorou mais algum tempo, fossem feitas, não sobre um bolo enorme, mas sobre os lotes individualizados, porque achávamos nós, se calhar éramos um bocadinho picuinhas, Sr. Deputado. Nós também éramos, na Direção de Assuntos Jurídicos, um bocadinho picuinhas às vezes. E, portanto, também fizemos essa exigência. Agora, como as coisas antes de chegarem ao Conselho de Crédito aconteceram, Sr. Deputado, eu não tenho como responder-lhe. Do meu conhecimento, não tenho como.
Portanto, havia um administrador que passava por cima, nos termos que eu expliquei há pouco, daquilo que era a opinião da direção comercial e também do parecer de risco, e atuava por conta própria, não... Isso não era discutido no Conselho de Administração. E nem o Conselho de Administração alguma vez percebeu que havia essa atuação da parte do administrador Armando Vara?
Eu não, Sr. Deputado. Eu não. O Conselho de Administração nunca... Eu, enquanto vogal do Conselho de Administração da Caixa, nunca tive conhecimento daquilo que tive no outro dia e que foi aqui referido, foi aqui dito perante os senhores, relativamente à forma como esse projeto foi concebido. Mas o que lhe quero dizer é que no Conselho Alargado de Crédito esse processo foi apresentado e analisado e discutido através do Dr. Alexandre Santos. Portanto, como lhe chegou, não tenho meio de saber.
O Dr. Alexandre Santos disse-nos, e está no próprio documento, que tinha reservas em relação àquele projeto? Como é que foi essa discussão? Como é que tínhamos uma direção de risco e uma área comercial, ambas com reservas em relação ao projeto, e o projeto ainda assim é aprovado? Como é que foi essa discussão?
Mas, ó, Sr. Deputado, tanto quanto eu me consigo lembrar, eu não vi reservas a esse financiamento. Não ouvi reservas a esse financiamento. Não posso... Não me recordo ter ouvido na discussão que se gerou qualquer tipo de reserva, até porque, tanto quanto me lembro, foram condicionados a maior parte das coisas. Quando nós propusemos, por exemplo, eu lembro-me disso, quando nós propusemos que se fizessem as hipotecas, foram levantadas, então, mas isso vai demorar e vai não sei o quê, mas depois nós dissemos, pois, mas está bem, mas é melhor em termos disto. Não me recordo de terem sido feitas observações negativas a esse processo, Sr. Deputado. Não me recordo. Se não, diluía com toda a frontalidade.
Falando aqui só de mais uma operação, em relação à Abrantina, que já foi aqui também referida, houve a tal substituição de um aval pessoal por... Sim. Um aval da Casa Agrícola da família. O empréstimo correspondia a 80% do volume de negócios da construtora, estava no parecer de risco. As garantias eram sobre a SGPS, mas excluíam a construtora e a imobiliária Abrantina, que eram os ativos mais valiosos, e também o facto de não serem apresentadas contas consolidadas. E mesmo assim, apesar disto estar tudo expresso no parecer de risco, esta operação é aprovada. Recorda-se como é que foi essa discussão e como é que foi abordado este caso do empréstimo à Abrantina?
Ó, Sr. Deputado, a ideia que eu mais conservo, e é uma ideia longínqua naturalmente, era que havia a obrigação de uma fusão com a Abrantina, que tinha a ver com a salvaguarda e com a manutenção de postos de trabalho nesse setor. Se quer saber, é aquilo que eu mais retenho da análise desse processo, e que isso teria sido alcançado. Não retenho mais detalhes dessa operação, Sr. Deputado. Executaram-no.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Doutora. Cumprimento-a pela sua vinda aqui. E gostava de começar por pegar exatamente aquilo que disse agora. Falou sobre a salvaguarda, também já nos disse aqui que era responsável pelas garantias. E no sentido de que sentia a sua expressão, posso dizer exatamente qual foi, era que era a sua obrigação, foi a expressão que usou, obrigação a cautelar as garantias das operações, se calhar, enfim, foi a sua expressão. Mas enfim, seja como for, a pergunta que eu lhe gostava de colocar era a seguinte: como é que justifica que para certas operações altamente especulativas, como era o caso de compras de ações, as garantias aprovadas fossem, por exemplo, no caso do crédito concedido ao Sr. Berardo, de 100% contra operações industriais que criavam emprego, que criavam produto, tinham garantias que eram muito superiores? Qual era a justificação, se alguma vez falaram sobre isto no Conselho Alargado de Crédito e até no Conselho de Administração?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também não a cumprimentei há bocadinho porque não estava cá, quando cumprimentei especialmente os deputados por eu própria voltar à minha casa. E aí estava, então peço desculpa, não faz mal. Peço desculpa por essa minha distração. Relativamente à expressão que utilizou como eu tendo utilizado, não sei se utilizei ou não. É provável que tenha utilizado, deve ser entendido, Sr. Presidente, como uma expressão de índole jurídica e não mais do que isso. E a senhora deputada também compreenderá que é nesse sentido que utilizei essa expressão. E eu queria dizer-lhe o seguinte, senhora deputada: eu não vou qualificar a natureza das operações, não é essa a minha função, mas há uma coisa que gostaria de lhe dizer. O Conselho Alargado de Crédito e o Conselho de Crédito não estavam vinculados à consagração da regra dos 120%. E neste caso em concreto, bem como noutros da mesma natureza, o que aconteceu, mas neste lembra-me que fizemos isto, havia uma averiguação mensal do valor das cotações das próprias ações, no sentido de a cada momento que se verificasse algum desvio significativo, serem reforçadas essas garantias. Portanto, eu quero dizer-lhe uma coisa, senhora deputada. Já aqui o disse, mas provavelmente não me expressei tão bem como eu desejaria tê-lo feito. As operações, e estas em concreto, devem fazer-se com o devido acompanhamento da evolução da garantia especial, mas elas não deixam de ter as garantias gerais de direito para o respectivo cumprimento, Sra. Deputada.
Sra. Doutora, a minha pergunta não era sobre uma operação específica neste caso, era sobre a comparação de dois tipos de operação. E também não era sobre o acompanhamento posterior, era sobre a própria concessão. De facto, na própria concessão, houve uma prática durante um período que é para clientes aparentemente especiais, com projetos aparentemente especiais, terem condições, em particular de garantias, que eram muito mais favoráveis do que outros clientes que estavam efetivamente a tentar gerar produto e emprego. E, portanto, a minha questão, mas se não tem, enfim, se não tenho resposta para dar, passemos à frente. Gostava de clarificar-se exatamente qual era o seu papel nestes conselhos alargados de crédito.
Senhora deputada, Queria dizer-lhe o seguinte, relativamente à sua outra observação. Não é que não queira responder, quero. Quero responder a tudo aquilo que a senhora deputada quiser perguntar e que eu seja capaz e tenha conhecimento para responder. De outra forma, naturalmente, nem sequer eu tinha capacidade de compreender o funcionamento desta casa, de que eu fui, daqui. E, portanto, não gostaria que ficasse com a ideia de que tenho algum obstáculo que me leva a não responder. Respondo com toda a certeza, dentro daquilo que saiba. Perguntou-me a senhora deputada qual era o meu papel nos conselhos alargados de crédito. Era um sobretudo. Há bocadinho disse isto, eu não sei se o senhor deputado compreendeu o que eu disse, mas há bocadinho disse isto e vou repetir. Sente-se uma casa como a Caixa nos conselhos de crédito. Sente-se. Vive-se. Percebe-se. Como funcionam. Como agem. Como agem. Como somos ainda o maior banco português. E como fomos durante muito tempo o quarto maior banco ibérico. É nesses conselhos que a gente sabe isso. E o que é que eu estava lá a fazer, senhora deputada? Estava justamente a ouvir as propostas das direções de crédito do Banco Caixa de Investimento, dos particulares, das empresas Sul, a ouvir a exposição das razões que os levavam a querer aumentar a cota, quer nas empresas, também, sobretudo, nas pequenas e médias empresas, do seu crédito, ouvir aquilo que o risco dizia, ouvir as discussões que se geravam ali para efeitos da concessão desse crédito e estar atenta a uma área que para mim era fundamental, que era a área jurídica e contratual, do chamado risco contratual ou jurídico. Há bocadinho tive a oportunidade de referir, senhora deputada, que um órgão colegial deve ser formado por pessoas com as mais diversas formações, conhecimentos e competências. As minhas eram estas, nunca foram outras, nem nunca pretendi que fossem outras, senhora deputada. Portanto, era isto que eu estava lá a fazer, com um único objetivo, fazer o melhor que podia e sabia para defender os interesses da Caixa Geral de Depósitos.
Muito bem. A senhora disse que se era sentir que no Conselho Alargado de Crédito e Conselho sentia, vivia, e pergunto-lhe se alguma vez sentiu ou viveu pressão política, seja diretamente, seja através de outros membros do Conselho Alargado de Crédito ou Conselho de Crédito. Muito bem, então para falar no seu papel, se recebia a documentação e referiu há bocado sobre propostas que às vezes eram de centenas de milhões de euros, com construções empresariais que até às vezes eram muito complexas e recebia-as na véspera, como é que acha que tinha a oportunidade de fazer bem o seu trabalho nessas condições?
Nem sempre, senhora deputada.
Alguma vez propôs alterar o procedimento?
Não, senhora deputada.
Sr. Doutor, o que nos parece, e já ouvimos dizer aqui, até pelo Dr. Paz Ferreira, é que, e isto que se nos está a dizer parece também de certa forma confirmar, é que havia aqui alguma coisa mais do que a aprovação de crédito para... E isto não falo sobre a Sra. Doutora em particular, mas estamos perante uma situação em que havia muita pressa em aprovar certos créditos, aparentemente. E, portanto, na nossa opinião, havia um grande entusiasmo em dar crédito naquela altura, que tem sido o argumento de várias pessoas, e, em particular, o Dr. Paz Ferreira, um ambiente de casino, foi a expressão que ele usou. Um ambiente de casino, foi a expressão que ele usou. Ou então havia outros objetivos, enfim, diferentes políticos, mas a Sra. Doutora já disse aqui que nunca sentiu essa pressão e, portanto, enfim, eu deixo aqui apenas esta ideia, esta questão, se quiser elaborar um pouco mais. Agora, para falar sobre questões de operações concretas, gostava de começar por lhe perguntar sobre a Operação La Seda, onde esteve em algumas reuniões. E gostava de saber se teve conhecimento, em primeiro lugar, de uma reunião que houve na Caixa sobre o projeto, mas o projeto no momento de entrada de capital, portanto, antes do crédito, no momento de entrada de capital. Esteve no Conselho de Administração, aprovou a entrada de capital em 2016... em Selenis, desculpe, 2006, na Selenis?
Oh, senhora deputada, essas decisões de participações de capital, que julgo que ocorreram por duas vezes, foram tomadas, eu vou aqui olhar para aqui para saber o nome exato, porque não me recordo, chamava-se Conselho de Investimento do Capital de Risco da CGD, onde eu não tinha assento, senhora deputada. E, portanto, estas decisões foram tomadas, fazia parte o Presidente da Caixa, o Dr. Santos Ferreira, o Vice-Presidente, o Dr. Maldonado Gonelha, julgo que o Dr. Jorge Tomé da Caixa de Investimento, julgo que o Professor Vasco Dorei da Direção de Risco, mas julgo, não sei mais quem eram os participantes deste Conselho. Portanto, essas decisões foram tomadas neste Conselho de Investimento de Capital de Risco da Caixa Geral de Depósitos. Essa decisão teria sido tomada em setembro de 2006, a primeira, e a segunda teria sido tomada em setembro de 2007, também através desse Conselho de Investimento, passando a Caixa de 5% para 7%, segundo as indicações que eu aqui recolhi, Sra. Deputada.
Muito obrigada. E nas suas funções, tinha noção depois, quando numa reunião mais tarde na Selenis de crédito, aí onde teve... Onde aí esteve, exatamente, tinha noção que ao ter uma participação isso prejudicava, de certa forma, o interesse ou a capacidade de recuperação de crédito, ao fazer um crédito quando já se tem uma participação, prejudica a capacidade da Caixa depois ir efetivamente buscar e recuperar esse crédito em caso de problemas? Aconteceu também com o Valdo Lobo.
Não, Sra. Deputada, não. Eu julgo que a Sra. Deputada se está a referir a um instituto jurídico chamado Créditos Subordinados. É, não é? Como sabe, Sra. Deputada, essa matéria tem vindo a ser discutida e analisada e não há uma opinião uniforme e unânime quanto à natureza desses créditos, nem quanto à respectiva graduação no âmbito das listas de credores. Mas existem hoje ações nos nossos tribunais que estão a discutir quer a natureza, quer a graduação. E, portanto, aí não se suscitava, do ponto de vista da respectiva qualidade jurídica e do ponto de vista da sua hierarquização, quaisquer problemas dessa natureza.
Nessa operação, nessa reunião, foi aprovado um financiamento de 115 milhões, uma parte seria para um aumento de capital na Laceda, que seriam de 52,5, e uma parte para antecipar uma linha de crédito ao BES. Era um procedimento normal, no fundo, financiar de certa forma uma linha de crédito que estava feita ao BES e estava a fazer uma antecipação para financiar essa linha de crédito ao BES. Era normal este tipo de operações?
Oh, Sra. Deputada, eu assisti em algumas reuniões a reposição de entidades credoras noutras instituições. Se me pergunta se era habitual, eu diria que não me parece que fosse, mas recordo-me que havia outras operações, outros contratos em que isso sucedia ou podia suceder. Agora, com caráter de habitualidade, não me recordo. Eu também não era assim uma frequentadora tão assídua quanto isso.
Muito bem. Então, agora, para falar sobre outra operação noutra reunião na qual participou, que é uma reunião de 2006 sobre Valdo Lobo. Aqui tinha várias perguntas. Até agora ninguém, já falaram aqui vários deputados sobre isto, até agora ninguém de facto se assumiu como grande defensor deste projeto, a não ser precisamente o Dr. Armando Vara, e até porque houve um problema, porque tanto a direção de risco como a direção que, enfim, não estava bem a propor, que estava a apresentar o projeto, referiam um problema da sindicação, desejavam que fosse uma operação sindicada, que acabou por não ser. E, portanto, eu aqui tinha várias perguntas. Em primeiro lugar, quem é que defendia, alguém defendeu, quem é que defendeu, porque é que decidiram que a operação podia avançar sem ser sindicada, sem ter um sindicato bancário?
O Conselho Alargado de Crédito, Sra. Deputada.
Muito bem. E dentro, a minha pergunta era, dentro do Conselho Alargado de Crédito, qual era o administrador que o tinha feito? E porque o meu tempo está a terminar e para fazer uma última pergunta...
Mas eu posso catar o tempo todo que
eu não, eu é que não tenho tempo. Porque o meu tempo está a terminar. Mas, Sra. Nessa reunião delegaram no Dr. Armando Varo o poder de autorizar sozinho um acréscimo de 6 milhões de financiamento e a redução do spread. E eu gostava de saber se isso era normal, se alguma vez em algum tipo de operação que tenha conhecimento isso foi feito, ou se foi, como de facto no, em todo este caso do Val do Lobo, mais uma situação excepcional e especial que não tem paralelo na história da Caixa. Obrigada.
Senhora deputada, julgo que me fez duas perguntas, não foi? Bom, de facto o Conselho Alargado de Crédito decidiu delegar no Dr. Armando Vara essas competências. Devo dizer-lhe que depois de estar a estudar e a analisar estes problemas, para aqui vir, naturalmente, verifiquei, por exemplo, talvez não seja completamente idêntico, mas verifiquei, por exemplo, que em alguns casos o Conselho Alargado de Crédito delegava também a alguns diretores a possibilidade de posteriormente fazerem adaptações, sobretudo de spreads, devo dizer, e não de concessão. Mas, senhora deputada, é isto que eu sei. Ora bem, portanto, o que acontecia muitas vezes é que, de facto, se permitia no despacho que depois o próprio diretor central pudesse acompanhar o processo e tomar decisões relativamente a limites que eram estabelecidos no spread. Quanto a esta decisão, não tenho conhecimento, nem me lembro, que mais alguma vez tenha ocorrido.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Urbano, Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada. Senhor Presidente, não percebi? Ah, agora não pode ser. Doutora Celeste Cardona, repetiu aqui por várias vezes, até, não até à exaustão, mas quase, que não são só as garantias especiais que são dadas, como para garantia específica daqueles créditos, mas todo o património do mutuário que é relevante. Agora, aquilo que é surpreendente é que num número muito elevado destes créditos que foram concedidos pelo Conselho Alargado de Crédito, eles foram concedidos sem que existisse uma real avaliação do património do mutuário. E eu pergunto-lhe se, à luz de um elementar dever de diligência de qualquer administrador, é aceitável a concessão de empréstimos avultados sem que tivesse preexistido uma avaliação, ou que a Caixa tivesse conhecimento de uma avaliação real do património daquele mutuário.
Oh, senhora deputada, vai-me com certeza perdoar a franqueza, mas para mim, como receptora dos projetos que eram apresentados no Conselho de Créditos, os elementos que nos apresentavam e que nos ofereciam levavam-me a pensar que essas avaliações haviam sido feitas. Não estava distraída, julgo eu.
Um dos grandes problemas, muitas vezes subjacente no processo de crédito, que presumo, e que eu vi que era aquilo que ia precisamente ao Conselho Alargado de Crédito, a própria Direção de Gestão de Risco alertava em vários processos para a inexistência de uma avaliação do património do mutuário, dizendo, não sabemos qual é a real situação económica e financeira do mutuário, ou não há uma avaliação do seu património, e isso é referido em vários, por exemplo, no processo de crédito à Selenis, que não tem a ver, tem só indiretamente a ver com a entrada no capital social da Laceda, que naturalmente não foi uma decisão do Conselho Alargado de Crédito. Mas a concessão de um crédito de 115 milhões de euros à Selenis, com um parecer altamente condicionado da Direção de Gestão de Risco, que alertava para o seguinte: esta é uma sociedade de gestão de participações sociais recém-constituída, sem contas consolidadas, e nós não conhecemos o património deste, nem conseguimos avaliar o património desta sociedade. A verdade, porém, é que este crédito, em menos de um ano, um pouco mais de um ano, desculpe, entra em cumprimento. E a verdade, porém, é que mais tarde a sociedade redominou-se em Júpiter, e quando a Caixa foi executar, a única coisa que havia naquela sociedade em termos de património eram, de facto, as ações da Laceda, que não valiam nada. Pura e simplesmente não valiam nada, valiam 8 milhões de euros para cobrir um crédito de 115. E eu pergunto-lhe se é razoável, à luz de um elementar dever de diligência que todos os administradores têm e não podiam deixar de ter. Porquê? Porque estão precisamente a gerir e a tomar decisões sobre património que não lhes pertence. E no caso da Caixa Geral de Depósitos, são decisões patrimoniais que afetam todos os portugueses, porque é um banco público. E, portanto, eu pergunto-lhe se, à luz de um elementar dever de diligência, é razoável aprovar um crédito nestas condições.
Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe uma coisa. À luz desse razoável dever de diligência, era esperado, eu esperava, que se as referências que a senhora deputada está a fazer, quer aos parceiros da Direção de Crédito, quer aos parceiros da Direção de Risco, eles não tinham tido condições de subir a Conselho de Alargado de Crédito. Porque, senhora deputada, essas operações são analisadas conjuntamente entre o Risco, as direções comerciais e o administrador do pelouro respectivo. É razoável a uma boa mãe de família esperar, ter presente, ter a convicção de que, se esses processos não estão devidamente instruídos com os elementos necessários para tomar uma decisão, então não deveriam ter sido agendados para Conselho de Crédito. Portanto, eu não reconheço altamente condicionado, justamente porque, senhora deputada, compreenderá que as discussões eram geradas a partir da apresentação que se fazia nos conselhos de crédito e com os elementos que nos eram facultados.
Por exemplo, vou-lhe dar só um exemplo concreto. O empréstimo de quase 30 milhões de euros, menos um bocado, não vou fazer aqui as contas, ao fundo Promoveste, que era detido a 100% pelo Emílio Mendes do Grupo Riviera, em que este empréstimo tem um parecer claramente desfavorável da Caixa Geral de Depósitos. E eu passo a ler. Invoca, em primeiro lugar, a exposição já elevada a este grupo, que estava apenas em causa a tomada de crédito e a substituição do BES no tal projeto dos Jardins do Mondego, que estava embargado e está ao dia 2. E sim, por entretanto houve uma ação de anulação da licença de construção, aquilo nunca mais, e foi um crédito que gerou imparidade, portanto, que havia uma elevada oferta já existente, pelo que existiam reservas quanto à comercialização das frações, caso estas viessem a ser construídas, que também não vieram ao dia de hoje. E com os terrenos que iam ser dados em garantia hipotecária, destinavam-se a integrar projetos imobiliários cuja aprovação era futura e incerta. E, portanto, em nosso entendimento, a Caixa Geral de Depósitos não deve intervir nestes projetos, assim lapidarmente. A verdade é que, não obstante este parecer claramente desfavorável, foi concedido o empréstimo. Mas podia-lhe dizer, dar outros exemplos, o de 80 milhões de euros ao Grupo Lena, à Abrantina. Sim, é verdade que foi falada na fusão, mas a verdade, porém, é que este crédito veio 3 vezes no espaço de 1 mês e meio a Conselho Alargado de Crédito, sempre degradando as suas garantias, e é a primeira vez que eu vi isto, li nas decisões do Conselho Alargado de Crédito, a necessidade que houve de dizer, apesar do parecer desfavorável da Direção-Geral de Gestão de Risco, que foi um parecer desfavorável, não foi um, não foram dois, foram 3 pareceres. Não teve, e a verdade é que também foi mais um dos créditos mal parados, que sim, depois na sua reestruturação, mais tarde, mas já não estava lá, uma das condições foi de facto depois a fusão do Grupo Abrantina com o Grupo Lena, mas foi mais tarde, em 2011, e já não estava. Não é? Portanto, eu pergunto-lhe, mais uma vez, acha que à luz de um elementar dever de diligência de um qualquer administrador, de uma qualquer sociedade comercial, são negócios, que são operações que são razoáveis?
Estava aqui a olhar para esse exemplo que deu da Promoveste. E é engraçado que tenho aqui uma nota que diz: é o exemplo que tem a deliberação de delegar no diretor central a possibilidade de baixar o spread da operação. Veja lá. Mas é, há bocadinho a senhora deputada perguntava-me aquilo e eu não me lembrava em qual é que tinha sido, e agora vou aqui buscar a ata e aqui está esta possibilidade. Ó, senhora deputada, eu não tenho ideia da discussão disto. Estou aqui a tentar ler. Isto era um fundo, tinha algumas condicionantes, julgo que algumas delas eram as do risco, fica vedado o endividamento do fundo sem prévia autorização da CGD. Isto cheira a Maria Celeste Cardona, mas é apenas um cheiro, senhora deputada, e mais nada do que isso. Não tenho uma ideia muito precisa desta operação, mas tenho uma ideia muito precisa das suas dúvidas e da natureza das questões que tem vindo a colocar. E deixe-me dizer-lhe só uma coisa, senhora deputada. Eu compreendo perfeitamente, mas compreendo mesmo, as perplexidades que hoje se colocam relativamente a decisões tomadas em 2006 e 2007. Compreendo, senhora deputada. Mas há uma coisa que eu gostaria de acrescentar. É que não é possível compreender isto sem agregar a esta reflexão a reflexão da gestão da concessão do crédito, senhora deputada.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu penso que nós podemos... É escusado estarmos a insistir em discussões que, por muito que sejam intelectualmente estimulantes, depois acabamos por não chegar a nenhuma resposta concreta. E eu tinha 2 perguntas, por isso, muito concretas, para tentar compreender 2 negócios em que a Caixa interveio. O primeiro é o negócio da La Seda. Já foi aqui questionada a questão do empréstimo, e pergunto-lhe neste, porque neste a doutora Celeste Cardona esteve presente no Selenis. São 115 milhões, e a minha pergunta não tem a ver com a decisão de crédito, tem a ver com a forma como a Caixa via este negócio. Porque na mesma altura em que emprestou à Selenis 115 milhões, a própria Caixa entrou no capital, reforçou o capital em La Seda. E por isso eu tinha 2 perguntas. A primeira é: de quem era a Selenis? Tem memória de quem era o contraparte privado, o parceiro privado da Caixa? Matos Gil era o principal acionista, mas como se tentou dizer aqui, bom, não era bem eu, havia outros acionistas, daí perguntar-lhe se tem memória de quem era a contraparte deste negócio. E depois, se este negócio lhe foi apresentado como uma parceria entre a Caixa e o grupo Matos Gil para entrar num grande projeto industrial, ou se pelo contrário era uma operação casuística de crédito.
Perguntas difíceis essas, senhora deputada. Bom, vamos ver se eu consigo recordar-me. Quem era o senhor? Excelente. Viu no outro dia aqui?
Excelente.
Era esse?
que lhe perguntasse era esse, se era de facto Matos Gil, se era Matos Gil o responsável por esse...
Oh, senhora deputada, eu não sei, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Não sei. Oh, senhora deputada, é que não sei. É que não sei. Se esta foi... E não sou a social, sou muito social, mas nunca ouvi, senhora deputada. Não sei. Se era... Se quando foi, como eu já tive a ocasião de dizer, isto, as decisões, digamos assim, estratégicas, não sei se lhe posso chamar assim, mas parece-me já ter ouvido referir essa designação, não foram tomadas nem pelo Conselho de Administração, nem pelo Conselho Alargado de Crédito. A operação, a senhora deputada faz-me uma pergunta difícil, que é, e confira se faz favor se eu entendi bem, se ela foi apresentada como uma potencial parceria com a tal de La Seda, ou se foi uma coisa conjuntural e apenas ocasional. Deixe-me responder-lhe com três notitas que eu tenho aqui. A linha A, a CGD entrou no capital da La Seda em setembro de 2006, decisão do Conselho de Investimento do Capital de Risco da CGD. Em 2007, a CGD em CAC, peço desculpa, em Conselho Alargado de Crédito, aprova um financiamento à Selenis Júpiter de 115 milhões de euros para ir a aumento de capital. C, em setembro de 2007, a CGD vai a Conselho, via Conselho de Investimento de Capital de Riscos da CGD, decide reforçar a sua participação na La Seda de 5 para 7%. É o que lhe posso dizer, senhora deputada.
Portanto, não nos consegue dizer se a Caixa tratava este investimento como um investimento estratégico para si, ou seja, se era uma parceria com o Grupo Matos Gil, se há alguma diferença entre este crédito e outros que tinha a outras atividades industriais ou outras decisões, porque esta aqui entra no capital, e isso de facto é uma exceção, e era para tentar perceber a importância estratégica, não tem memória dessa decisão, dessa discussão, não é da decisão, é da discussão.
Da decisão em Conselho de Crédito não tenho memória em concreto como é que ela foi feita, apesar de me lembrar que há o tempo me pareceu uma operação no rol de financiamentos da Caixa e, portanto, sem qualquer relação. Mas acabei de lhe dar um enquadramento da operação, mas não tenho ideia de, no Conselho de Crédito, esse ponto ter sido suscitado ou levantado.
Uma outra operação que é semelhante, é semelhante porque há uma entrada no capital, é de facto Vale do Lobo, já aqui foi falado. E a mim faz-me alguma confusão, porque quem for ler o parecer ou a proposta da Direção de Grandes Empresas, para já fica a perceber que há um empréstimo de 194 milhões. Mas só da leitura desta proposta não dá para compreender que o capital que vai entrar, ou do capital que vai entrar, a larguíssima maioria é a própria Caixa que vai investir, porque a Caixa deu 28 milhões em suprimentos, 2 milhões em capitais próprios, por oposição os privados deram apenas 6 milhões. Recorda-se desta injeção de capital ter sido aprovada em Conselho de Administração? E quando foi...
Recordo porque fui procurar, recordar. Mas fui ver os papéis e as atas e essas coisas.
E quando foi discutida sabendo que a Caixa, para além de entrar com uma boa parte do capital, ia entrar também com 194 milhões de financiamento. Portanto, sabia-se que a Caixa estava a emprestar como capital alheio e a entrar com capital próprio num negócio em que os privados entravam com muito pouco. Isto foi discutido.
Senhora deputada, vai-me fazer o favor de... me ajudar a dar-lhe conta disto. Há uma decisão do Conselho de Administração, que é a criação da ULF não sei quantas.
A primeira é Turparte, que é a primeira sociedade que aparece.
Essa decisão é uma decisão do Conselho de Administração, criação de uma SGPS para fazer parcerias com os seus clientes privados, onde se diz, se bem me recordo, mas posso ir ali à ata se for caso disso, a senhora deputada tem na consistência, onde se diz que esta SGPS pode já servir para acomodar o projeto de Vale do Lobo. A ideia que eu tenho é que nesta deliberação não se faz referência ao financiamento que depois foi decidido em CAC. A ideia que eu tenho é que existem dois momentos. Um primeiro momento ou um segundo momento, julgo aliás que é um segundo momento, julgo que é depois da aprovação em Conselho Alargado de Crédito dos tais cento e não sei quantos milhões, julgo que é depois, Sra. Deputada, julgo que é em dezembro ou coisa que o valha, e o outro crédito teria sido concedido em outubro ou por aí, pronto. Mas a ideia que eu tenho é que são dois momentos distintos. Um de concessão do crédito a esse projeto e depois uma deliberação do Conselho em que cria esta SGPS e em que, nos termos finais, se diz que já pode acumular o projeto de Vale do Lobo e, tanto quanto me é possível recordar, não refere o valor dos financiamentos concedidos em Conselho Alargado de Crédito, Sr. Deputado. É essa a ideia que eu conservo.
E nessa altura, a entrada da Caixa no negócio imobiliário, e não é só imobiliário, turismo, como um participante ativo, a Caixa não se colocou apenas na posição de financiadora, a Caixa colocou-se na posição praticamente de promotora imobiliária. Essa decisão foi uma decisão estratégica, foi uma decisão tomada em Conselho de Administração, ou não ficou muito claro que seria uma nova vertente para a Caixa esta possibilidade de vir a ser promotora de empreendimentos turísticos e de imobiliário?
Ó, Sra. Deputada, do que eu me recordo, a criação desta empresa foi apresentada no Conselho de Administração, foi apresentada como sendo uma significativa mais-valia para a Caixa Geral de Depósitos num tempo em que se vivia, no contexto da sociedade, no seu conjunto, os chamados Portugal Live, ou Live, ou lá o que é, ou o que isso, o desenvolvimento Live, era uma coisa desse género, e que seria importante a Caixa Geral de Depósitos ser dotada de uma empresa, de uma SGPS, que fosse capaz de estabelecer e de firmar acordos e negócios com parceiros privilegiados nessa área. Aliás, não é novidade que a Caixa tem várias instituições e várias empresas que se dedicam a vários ramos da atividade no âmbito da atividade financeira. Foi apresentada como tal e como sendo suscetível de vir a garantir mais ganhos para a Caixa. Se a senhora deputada me pergunta se foi assumido como uma decisão estratégica ou nós temos noções diferentes do que deve ser estratégia, ou então não teria sido.
Eu acho que um banco, quando entra num capital, tem que ser por uma decisão estratégica, caso contrário, limitar-se-ia a financiar e não entrar no capital. Daí, a decisão estratégica é no sentido de ser, em Caixa decide que a partir de agora quer estar presente no ramo imobiliário como um promotor e não apenas como um financiador. Isso decidiu. E foi Armando. Foi discutido no Conselho de Administração. E foi Armando Vara o administrador responsável por este negócio e por defender estas decisões, quer no Conselho de Administração, quer no Conselho Alargado de Crédito?
No Conselho de Administração foi manifestamente que esta proposta veio da Direção de Participações Financeiras, que era tutelada, era do pelouro do Dr. Armando Vara e, portanto, naturalmente, e por dever de ofício, julgo eu, essa proposta foi defendida e apresentada e justificada através de documentos emanados da Direção de Participações Financeiras no âmbito do Conselho de Administração.
E no Conselho Alargado de Crédito, foi a Direção de Empresas Sul?
Foi a Direção de Empresas Sul, foi o Dr. Alexandre Santos, julgo eu.
Portanto, nunca foi o administrador Armando Vara pessoalmente a defender estas...
Não, isso não se fazia, não acontecia assim nos Conselhos, Sr. Deputado. Era o diretor e depois, se fosse caso disso, faziam-se as restantes intervenções.
Há um caso específico neste crédito que é a possibilidade dada à Armando Vara de aumentar a disponibilidade de crédito de 194 para 200 milhões. não é muito face à totalidade do financiamento, são 6 milhões em 200, ainda assim nós não encontramos outro caso em que tenha sido dado ao administrador. Às vezes dá-se a possibilidade de reduzir spread ou de reduzir margem
aos diretores, às vezes.
Aos diretores, mas ao administrador de aumentar o crédito em vários milhões, nunca vimos. Tem memória de ter acontecido noutras circunstâncias?
Nem eu, senhora deputada.
E, portanto, confirma que é um caso único desta...
Tanto quanto eu sei. E no período em que desempenhei as funções que desempenhei na Caixa Geral de Depósitos. Também não vi.
E esta prerrogativa foi aceite porque seria o Dr. Armando Vara a negociar pessoalmente com os promotores, porque se entendeu que era preciso liberdade... Qual é a justificação para, número um, ficar no administrador e, número dois, ter esta liberdade de estender o crédito?
Se me recordo, tinha a ver com agilidade, com rapidez e com eficácia das decisões, senhora deputada. Pelo menos os argumentos ou os fundamentos, se quiser, que teriam sido invocados, teriam sido desta natureza.
Uma última questão, se calhar apelando demasiado à memória. Foi o diretor de empresas que pediu esta liberdade indicando o administrador ou foi o administrador que pediu para si essa liberdade? Ou seja, como nós não temos noção como é que funciona o Conselho Alargado de Crédito, não consigo imaginar como é que isto pode acontecer. Eu não quero ser corresponsável para essas decisões. Mas foi o administrador que pediu para si esse poder ou foi o diretor que disse eu preciso ter a liberdade... garantam a um administrador específico essa liberdade?
Oh, senhora deputada, eu não tenho esse detalhe. Não tenho. Mas vou abrir o olho. Não tenho, senhora deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado. O CDS dispensa a segunda intervenção. Eu pergunto se mais alguma senhora deputada ou algum senhor deputado quer intervir na terceira ronda. Vejo que não. Agradeço mais uma vez à doutora Maria Celeste Cardona por ter estado aqui connosco. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, um bom fim de semana e voltamos na quarta-feira às 17 horas para uma nova audição. Muito obrigado a todas e a todos.
Muito obrigada, senhoras e senhores. Não sabem isso, mas eu devo dizer-lhes que até estou emocionada de estar aqui. Estou emocionada e, portanto, não é, enfim, é uma comissão de inquérito, é o que é. É o cumprimento dos vossos deveres e é o cumprimento do meu dever em estar aqui a responder-lhes, mas... pode parecer patético, mas muito obrigada pela oportunidade que eu tive de voltar aqui a estar sentada. Bom fim de semana e agora vou beber uma cerveja.
Muito obrigado.